e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 30 de 2017. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores de Juense. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubens Jagnin, o presidente, vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubens Jagnin, que procedesse à leitura da ata número 29 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 21 de agosto do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, o ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal informando seu deslocamento até a cidade de Uberá, na Argentina, entre os dias 8 e 10 de setembro do corrente ano, da Câmara de Vereadores do município de Três Passos, solicitando a instalação de uma parada de ônibus de fronte ao Hospital de Caridade de Juí, e da Superintendência Regional do Rio Grande do Sul do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, respondendo ao ofício número 113 de 2017. Em seguida, passou a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Círio Mai, assim como o voto congratulatório à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Junho pelo transcurso dos 47 anos de atividades, e ao senhor Tiago Jorlan Alves pela conquista do Tricampeonato Brasileiro de Bocha Individual. Em seguida, devido ao acordo de liderança da bancada, foi antecipado o espaço destinado à tribuna popular solicitado pelo 31º Núcleo do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Manifestaram-se então a professora Terezinha de Jesus Boneto Melo e o senhor Leonel Rodrigues, representante dos servidores da Polícia Civil, ambos debatendo as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos estaduais em virtude da postura do governo estadual quanto aos direitos dos trabalhadores, principalmente devido ao parcelamento dos salários dos projetos encaminhados à Assembleia Legislativa, que reduzem e retiram direitos da categoria. Após o pronunciamento dos visitantes, o presidente agradeceu a presença desses, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que os acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 049 de 2017, que altera e acresce dispositivos que menciona a lei municipal número 4049 de 17 de dezembro de 2002 e da outras providências. Mensagem número 050 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí repassar recursos para fins que menciona da outras providências. E pela mensagem número 051 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona da outras providências. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão. Os projetos de lei processo número 1003 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal contribuir mensalmente com as entidades de âmbito nacional, estadual e micro-regional de representação oficial dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e processo número 1054 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí a repassar recursos para fins que menciona da outras providências, ambos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, propondo requerimento verbal no sentido de convidar o secretário municipal da Saúde para participar de uma sessão plenária a ser agendada a fim de debater questões gerais relacionadas à rede de atenção à saúde no município de Juí. O presidente colocou em discussão o requerimento. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Jorge Amaral, que solicitava o envio de correspondência à Secretaria Estadual de Segurança Pública, requerendo prioridade e agilidade na contratação de novos médicos legistas para atuar no Instituto Médico Legal da Delegacia Regional de Juí, seja através da nomeação de candidatos existentes em banca de concurso público ou através de contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, visto que o atual número de médicos não é suficiente para atender a demanda da região, o que acaba provocando diversos transtornos, principalmente aos familiares de pessoas falecidas, que necessitam aguardar demasiadamente até que sejam realizados todos os procedimentos antes da liberação para a realização dos atos fúnebres. Manifestaram-se os vereadores César Busnello e João Monteiro. Em seguida, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador César Busnello. Há previsão e dotação orçamentária para a construção de um centro esportivo na região sul da nossa cidade, abrangendo os bairros Independência, Penha, Progresso, Burteto e Munchtop. Em caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Há previsão para recapeamento asfáltico e revitalização dos canteiros centrais da Avenida Emílio Gris, em toda sua extensão, incluindo plantio de flores, mudas de árvores e grama, a implantação de lixeiras, melhorias na sinalização e iluminação pública. Em caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Em caso negativo, quais os motivos técnicos ou jurídicos? Qual o número de vagas abertas pela municipalidade para atender a demanda das escolas municipais de educação infantil e quais medidas estão sendo tomadas para atender as crianças que ainda estão na fila de espera? Quantas crianças aguardam na lista de espera por vaga nas escolas municipais de educação infantil existentes no município? Há previsão para a revitalização do Ginásio Municipal de Esportes Wilson Mânica, incluindo o plantio de flores, mudas de árvores e grama, a implantação de lixeiras, reforma e pintura, melhoria na acessibilidade, sinalização e iluminação. Caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Caso negativo, quais os motivos técnicos ou jurídicos? Quantos aprovados no concurso público, número de 1 do ano de 2015, foram convocados até a presente data? A administração municipal irá convocar mais aprovados no decorrer deste ano de 2018? Caso positivo, quantos aprovados serão convocados, respectivos cargos e data prevista? Caso negativo, quais os motivos? Houve prestação de horas extras na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito e de Saúde, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2017 a setembro de 2017. Caso positivo, encaminhar relatório detalhado de cada secretaria. Há possibilidade de determinar a construção de novas casas populares no município de Juiz? Caso positivo, quantas casas populares serão construídas e a data prevista para essa finalidade? Caso negativo, declinar os motivos. Há a disponibilidade de recursos financeiros e qual a previsão de substituir a iluminação pública atual por lâmpadas de tipo LED nas avenidas da cidade? Caso positivo, qual a data prevista para essa finalidade? Quais foram as principais atividades planejadas e executadas pela Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana de Administração? Desenvolvimento econômico e desenvolvimento rural nos primeiros 8 meses de gestão. Quais foram as principais atividades de mobilidade urbana e as campanhas de trânsito, bem como quais foram os valores arrecadados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, decorrentes de sua atuação nos primeiros 8 meses de gestão. Quais as obras em execução orçamentária atualmente? Enviar relatório completo e o respectivo espelho de cada uma, a fim de que seja realizado o acompanhamento dessas atualizadas até agosto de 2017. Há previsão para a realização de vistorias técnicas nas vias públicas dos bairros São José, Alvorada, Tomé de Souza, Glória, Cis Brasil, Jardim, Lambari, Munchtop, Burteto, Industrial, Stork, Erval, Tancredo Neves, Boa Vista, Progresso e Penha, visando verificar as condições de pavimentação e identificar as vias que precisam de recapeamento ou serviços de tapa-buracos. O que motivou o aumento das tarifas de transporte coletivo urbano no município? Qual foi o percentual de reajuste da tarifa do transporte coletivo convencional, seletivo e distrital? Quais foram as obras realizadas e o que ainda falta executar no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Glória? Encaminhar relatório detalhado, bem como cópia integral do contrato licitatório de prestação de serviços e eventuais aditamentos. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente os seguintes Antes, projetos de lei de autoria do vereador Jorge Amaral, que dispõe sobre a criação do serviço de verificação de óbito no município de Juiz e da outras providências, e de autoria da mesa diretora que altera inciso 4º do artigo 18 da lei número 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juiz, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que mencione da outras providências. Foram ainda despachados favoravelmente as seguintes indicações: de autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública da Avenida Coronel Alfredo Esteves, em frente ao ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente nas proximidades do antigo supermercado Mutisca, onde há 4 postes sem iluminação, assim como na Rua Horizontina, em frente ao imóvel número 313, no bairro Tomé de Souza. Realizar obras de restauração na pavimentação da Rua Jorge do Podovebre, no bairro Lambari, assim como na Rua Júlio Lopes, bairro Novo Leste, na Avenida São Luís, Getúlio Vargas, e na Rua Padre Antônio Kuber, em frente à Igreja Católica. Realizar operação tapa-buracos na Avenida Brasil, trecho compreendido entre as ruas Emílio Frederico Bira e Emílio Gris. Realizar em caráter de urgência a remoção dos depósitos clandestinos de lixo existentes no bairro Luiz Foliato. Realizar em caráter de urgência obras de contenção na rua Manuel Flori Fagundes, no bairro Storque, pois o calçamento está desmoronando para dentro do arroio. Do vereador Andrei Cusitinho, realizar operação tapa-buracos em regime de urgência na rua General Portinho, bairro Tiaraju, assim como na rua Ângelo Sapação, nas proximidades da Imasa, visto que estas vias encontram-se praticamente intransitáveis. Concentrar em regime de urgência os buracos existentes a meses na rua Ângelo Estrapação, proximidades de entroncamento com a rua Paulo Clema, no bairro Tiaraju, e na rua Antônio Setembrino Lopes, nas mediações de imóvel número 81. Avaliar as condições e proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua Barão do Rio Branco, nas proximidades do imóvel número 741, no centro, assim como na rua José do Patrocínio, no bairro Luiz Foliato. Do vereador César Busnello, realizar os reparos necessários na canalização de esgoto existente na rua Rio Grande do Sul, em frente ao imóvel número 1143, visto que no local há esgoto correndo a céu aberto, o que tem causado transtorno principalmente aos moradores das proximidades. Providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Pinheiro Machado, sobre o canal, visto que conta com vários pontos sem iluminação, colocando em risco os transeuntes, principalmente aqueles que utilizam o local para a prática de caminhadas. Implantação de faixa de segurança elevada para pedestres nos dois lados da Avenida Davi José Martins, de frente ao Hospital de Caridade de Juiz, bem como estudar a possibilidade de reduzir o canteiro central para fins de melhorar o acesso ao hospital e qualificar a sinalização de trânsito naquele local, visando a proteção dos pedestres. Determinar a realização de estudo da legalidade e viabilidade de criação e implantação da faixa exclusiva para o tráfego de motocicletas, bem como de bolsões de proteção para motocicletas, nas proximidades, nas principais vias públicas do município de Juiz. Instalação de lixeiras seletivas em todos os espaços de circulação pública da cidade, em especial nos prédios públicos, nas praças e paradas de ônibus, a fim de incentivar a educação ambiental em nosso município. Asfaltamento da rua Laureano de Medeiros, bairro Jardim, uma vez que está em péssimas condições de traficabilidade. Ampliação das instalações da unidade básica de saúde do bairro Modelo e da estratégia da saúde da família no bairro Tancredo Neves, tendo em vista que essas unidades atendem um número grande de munícipes e os prédios se tornaram pequenos para o tamanho da demanda. Dos vereadores Edmilson Mastella, Marcos Barrichello, avaliar a viabilidade técnica de ser implantada a rotatória no entroncamento da Avenida 21 de Abril e a Rua Emílio Glitz. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, demarcar as vagas de estacionamento paralelo na Rua do Comércio, trecho compreendido entre as ruas 24 de fevereiro e 7 de setembro, melhorando o aproveitamento dos espaços, aumentando a possibilidade de um número maior de veículos estacionar no local. Substituir a lâmpada queimada da iluminação pública da Rua Felipe Croto e mediações do imóvel número 111 no bairro Industrial. Do vereador Jorge Amaral, instalar com urgência a sinalização semafórica adequada a visualização por parte dos pedestres na sinaleira existente no entroncamento da rua 13 de Maio Ernesto Alves, visto que da forma como está, os pedestres, principalmente que desejam atravessar a rua 13 de Maio, não conseguem identificar se o sinal está aberto ou fechado para o fluxo de veículos, o que muitas vezes coloca em risco de atropelamentos. Realizar manutenção na academia ao ar livre existente na Praça da República, pois os equipamentos encontram-se danificados e existe um buraco na pavimentação que vem dificultando a utilização do espaço. Realizar poda das árvores existentes no passeio público da Praça da República, pois há locais onde os galhos dificultam a visibilidade e o transitar dos pedestres. Providenciar os reparos necessários e colocar tampas e grades em bueiros abertos e danificados no bairro Munstoque, pois neste bairro existem diversas bocas de lobo abertas, o que provoca entupimento das mesmas e favorece a proliferação de insetos, além de existir o risco de acidentes com os veículos e pedestres que circulam pelas ruas do bairro. Promover campanha educativa para o descarte adequado do lixo, com foco na região central do município, principalmente nas ruas mais movimentadas, inclusive distribuindo lixeiras móveis em pontos estratégicos, com o objetivo de diminuir a quantidade de materiais e objetos jogados em vias públicas. Instalar lombada física redutora de velocidade na Rua dos Imigrantes, no bairro Progresso, pois esta via é estreita e possui elevado fluxo de veículos, sendo que, segundo relatos dos moradores do local, alguns motoristas reduzem seus veículos em alta velocidade, colocando em risco a segurança de pedestres. Promover programas sociais para jovens de baixa renda do município, desenvolvendo projetos de inclusão e acessibilidade em iniciativas de cultura, educação, saúde, carreira, informática e transporte, esporte, contribuindo assim para a diminuição da violência e promovendo o desenvolvimento social. Do vereador Ricardo Adame, substituir a lâmpada queimada da iluminação pública em frente ao imóvel número 889 da rua Venâncio Aires, no centro. Realizar a operação tapa-buracos na rua Helmut Kulik, no bairro Getúlio Vargas, assim como na avenida Salgado Filho e na travessa Francisco de Assis Costa, no bairro Industrial, nas ruas Simão e Quimbique e Antônio Almeida de Lemos, no bairro Elizabeth. E ainda na rua Emílio Gris, no bairro Luiz Folhato, visto que, segundo o relato dos moradores, essas vias contam com um grande número de buracos que têm prejudicado a traficabilidade das mesmas. Do vereador Junior Piaia, realizar a poda de árvore existente na rua Tiradentes, em frente ao imóvel número 845, no centro, assim como na rua Armindo Guilherme Brendler e mediações do imóvel número 41, no bairro Industrial, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública dessas vias. E do vereador Rubens Jagnin, demarcar as laterais e o meio da pista na Avenida Porto Alegre, desde a Rua das Chacras até a Rua José Gabriel. Em seguida, passou seus espaços de pequeno e do grande expediente. No espaço do pequeno expediente, somando ao de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador Jorge Amaral, debatendo o requerimento e o anteprojeto de lei de sua autoria, que constava na pauta de sessão. Em seguida, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Jefferson Maturana La Rosa, discutindo os assuntos tratados na reunião realizada pela Comissão Especial em Defesa do Trânsito Mais Seguro, que contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, assim como do coordenador de trânsito, da pedagoga da Coordenadoria de Trânsito, e ainda a audiência que foi agendada com o diretor do Departamento Estadual de Trânsito para a próxima sexta-feira, quando será debatido acerca do serviço prestado pelo Centro de Registro de Veículos Automotores em Juiz. Posteriormente, fez uso da palavra no pequeno expediente o vereador Andrei Costitim, elogiando a iniciativa do vereador Darcy Preto em propor convite ao secretário municipal da Saúde para participar de uma sessão da Câmara, tendo em vista a relevância da discussão em torno das melhorias necessárias do sistema de iluminação pública de saúde, mantido pelo município no espaço do pequeno expediente. Somado ao de comunicação de liderança bancada, pronunciou-se o vereador César Busmelo, enaltecendo a importância da discussão em torno da saúde pública, visto que o tema tem sido alvo de inúmeras críticas e reclamações, discutindo ainda a necessidade de revisão do Código de Posturas do município, considerando a sua desatualização, visto que data da década de 70, entre outros. Posteriormente, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador Ricardo Adame, debatendo, entre outros assuntos, a sua recondução à presidência do Partido do Movimento Democrático Brasileiro Juvense. A seguir, fez-se da palavra no espaço destinado à comunicação de liderança de bancada o vereador Darcy Preto, convidando a todos para a reunião que será realizada no plenário da Câmara às 9 horas do próximo dia 30 de agosto para discutir acerca do combate ao consumo de drogas em Juiz. Manifestou-se ainda no espaço do pequeno expediente o vereador Júnior Piaia, criticando as pretensões do governo estadual em promover a privatização de inúmeras estatais, principalmente as do setor energético e o decreto presidencial que regulamenta a exploração de uma área da floresta amazônica de dimensões superiores ao território da Dinamarca. Pronunciaram-se ainda no espaço da comunicação de liderança de bancada os vereadores Ricardo Adame e Júnior Piaia, debatendo os prós e contras da exploração de minério na área da floresta amazônica, liberada recentemente pelo governo federal. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 45 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Eu quero lembrar os nobres colegas vereadores, vereadoras, que está ficando difícil do secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. E dizer que se continuar desse jeito, eu vou ter que tomar algumas providências, porque não se ouve nada. E quem está aqui para escutar a ata lida, do público presente, não consegue ouvir. Ou nós modificamos o regimento interno, ou terei que tomar algumas providências na hora da leitura da ata. Está em discussão a ata número 30. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos.
Não é, tem que ter respeito.
O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 956 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação. É em epígrafe, apresentado pelo nobre vereador Adalberto Noronha, informar que apesar de ter sido autorizado o projeto em 2014, os administradores naquela ocasião não previram dotação orçamentária para a revitalização da pista nominada. Contudo, o senhor secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito informa que existe previsão de ser realizada uma reforma geral na Praça dos Imigrantes, que abrangerá também a pista de skate, mas que para tanto será necessária a destinação de recursos para essa finalidade nos próximos orçamentos municipais. Atenciosamente, Valdirec Prefeito. Resposta ao pedido de informação número 957 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossetim, informar que não há custo de manutenção no funcionamento das câmeras de vídeo monitoramento, que é de responsabilidade da empresa que foi contratada para a instalação desses equipamentos no município de Juiz. Quanto às câmeras apresentam problemas, a Brigada Militar ou o próprio município contata os técnicos da empresa para que providenciem a solução. Informamos ainda que existem 8 câmeras de vídeo monitoramento instaladas em diversos pontos do nosso município que custam R$ 17.150 mensais, tão somente a título de aluguel. Atenciosamente, Valdirec Prefeito. Resposta ao pedido de informação número 958-2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nessa oportunidade em atenção ao pedido de informação em epígrafe, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossetim, informar que a matéria questionada é de competência do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Maze, ente autárquico que possui autonomia administrativa, financeira e técnica conforme disposto da Lei Municipal nº 5.546, de 1º de dezembro de 2011, relação pela qual o pedido formulado deveria ter sido endereçado àquele órgão. Contudo, uma vez recebido o requerimento, foi repassado à dita autarquia, que nos informou que o recolhimento do lixo reciclável está a cargo da empresa ANSUS, serviço limitada que opera com 2 caminhões baús durante o período diurno. Registramos também que o material recolhido é entregue para 3 associações de catadores, a Cata, e na linha 6, e Galera da Reciclagem, a Cata e a ARL 6, cuja formação é restrita a catadores, os quais são considerados associados, recebem orientação da ITEXOL, Unijuí, empresa incubada que auxilia as associações na sua organização administrativa. Em conclusão, ainda cumpre informar ao Enobidil que deverá ser contatado demais ou a própria empresa ANSUS a fim de obter a informação sobre a habilitação para o recebimento da coleta de lixo. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. A sua excelência, senhor vereador Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, solicito, na forma do disposto no regimento interno dessa casa, a retirada da seguinte proposição. Mensagem número 049, referente ao projeto de lei que altera e acresce dispositivos que menciona a Lei Municipal número 4049, de 17 de dezembro de 2002, e da outras providências. O pedido é feito em razão das novas disposições da lei complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, que altera a possibilidade de concessão de isenções a certas atividades do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou que impõe a necessidade de ser adequada à legislação local às normas da lei complementar mencionada. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento bancado do PDT. Assunto voto de pesar. Autor José. Voto pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Walter José Chavinsky Arbo. É. Requerimento, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB. Assunto voto de pesar. Também nos mesmos moldes da bancada do PDT. Requerimento, autor César Busnello, bancada PSB, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Socialista Brasileiro requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Olinda Manque Manchine. Requerimento, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário, vereador integrante do Partido Progressista, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Maria Nardes e do senhor Antônio Oliveira. Voto congratulatório, autora Adalberto Noronha, bancada PT. O signatário, vereador integrante da bancada do PT, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório à Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança para os 46 anos de atividade.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres colegas vereadores e vereadora acompanhassem o nosso secretário de Saúde, José Pinheiro, e a sua adjunta, Andréia Amorim, para que se faça presente nessa sessão. Os trabalhos, ofício número 133-2017, assunto convite, o senhor secretário fará a leitura.
Ijuí, 29 de agosto de 2017, ofício número 183/2017, assunto convite. Excelentíssimo senhor prefeito, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou proposição do vereador Darcy Preto da Silva, convidamos o secretário municipal da saúde para participar da sessão plenária ordinária do dia 4 de setembro do ano em curso, com início previsto para as 18 horas, para discutir com os vereadores questões gerais relacionadas à rede de atenção básica à saúde no município de Juiz. No aguardo da confirmação e presença do convidado, renovamos cordiais saudações, atenciosamente, Rubem Jagmins, primeiro secretário, Marido do Klumbauer, presidente.
Passamos então, nobre colega vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PPP, como o proponente do convite, o senhor está com a palavra.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, de modo especial ao nosso secretário da Saúde, o Josias, e a sua equipe que aqui se encontra presente, a nossa generosa saudação. E começo dizendo, secretário, que o convite que fizemos à Vossa Senhoria é exatamente no sentido de fazermos aqui no Parlamento, que é a Casa do Povo, e que é também onde tem surgido inúmeras reivindicações, proposições, indicações, projetos, anteprojetos ligados à área da saúde, e também aonde tem sido levantado uma série de questões que envolve a pasta que Vossa Senhoria comanda. E sabemos também que existem inúmeros problemas enfrentados na Secretaria da Saúde, até porque é uma das secretarias maior que nós temos na nossa organização administrativa e, por via de consequência, é também uma das secretarias mais complexa. Então sabemos perfeitamente as dificuldades que Vossa Senhoria enfrenta no comando desta pasta, em razão dessa complexidade toda e dos inúmeros problemas que ela enfrenta, até porque a saúde pública é uma situação permanente de ações que devem ser realizadas em razão das grandes demandas que aportam até a Secretaria da Saúde. Levado por esta situação toda, é que nós tomamos a decisão de convidá-lo para fazer aqui um debate. Talvez seja até a sessão pela saúde pública do nosso município de Juiz. Sabemos da sua sensibilidade, sim, sabemos também da sua capacidade de absorção das reivindicações e dos problemas existentes hoje na nossa comunidade relacionada à pasta que o senhor comanda, mas aqui será feito um debate, e creio que esse é o pensamento de todos os colegas, um debate sadio, respeitoso, mas profícuo, no sentido de nós ouvir a situação hoje posta pela Secretaria, através da sua palavra, e também as contribuições que essa casa pode dar. É nesse intuito que nós entendemos salutar e conveniente a sua presença numa sessão plenária do Parlamento, para que nós possamos fazer esse debate pela saúde do nosso município de Juiz. O senhor tem os dados, o senhor tem também a problemática enfrentada no dia a dia, e esta casa aqui também, como tambor da sociedade, tem as reivindicações que sistematicamente aqui têm chegado, e que são expressadas da forma de cada um dos ilustres e honrados colegas que colocam essas situações da tribuna do Parlamento. Então, é com esse intuito que nós pensamos de fazer uns minutos muito proveitoso de debate aqui no Parlamento, no sentido de buscarmos a solução para os gargalos que temos hoje na nossa Secretaria da Saúde, que envolve a nossa população. Eu creio que as questões de consulta especializada e exame especializado são os gargalos maiores que nós temos hoje, que vem causando assim uma situação bastante desagradável em alguns momentos, pela demora do atendimento, de marcar a consulta especializada, de marcar o exame especializado. Surgiu aqui ideias, e eu defendia essa cruzada pela saúde do nosso município de Juiz já há bastante tempo, no sentido de trazermos também a participação da classe médica nesse esforço, que nós pensávamos de realizar pelo menos um dia, que fosse dedicado à saúde pública do nosso município de Juiz, em que os médicos deixassem esse dia na sua agenda para dar uma contribuição à sociedade. Os laboratórios, que prestam serviços para o município, da mesma forma, se pudesse dar alguns exames de forma gratuita nesse dia da cruzada pela saúde do município, que assim se procedesse, ou então que nesse dia, para o município, fosse reduzido o custo desses exames especializados. Então, nós pensávamos isso quando nós propomos aqui, a cruzada pela saúde. Agora, com a presença de um médico integrando o parlamento, já houve alguns avanços nesse sentido. Tanto é que na sua última manifestação desse parlamento, ele já registrava que é possível fazer uma redução dos exames especializados dos nossos laboratórios numa campanha, para ver se chegamos próximos do zero dessa demanda. Da mesma forma, eu creio que será um dos baluartes também, desta ideia, ou desta campanha, ou desta proposta, no sentido de mobilizar a própria classe médica, são seus colegas, para que nós tenhamos, de repente, uma resolução dessa questão tão importante, porque o cidadão, logicamente, quando está na necessidade de uma consulta especializada, do exame especializado, a situação dele deve ser extremamente dolorosa quando não é atendido dentro de um curto espaço de tempo, e a sua saúde, logicamente, vai ficando cada vez mais comprometida. Então eu penso que esse debate pode ser muito produtivo. Aqui vai surgir inúmeras ideias, e eu creio que todas elas, secretário, é exatamente no sentido de contribuir, de colaborar, não vejo, sinceramente, digo isso de coração aberto, não vejo aqui nenhum dos colegas com o intuito de denigrir a imagem do chefe da pasta, bem pelo contrário, querem contribuir, querem dar suas ideias. E aí, Vossa Senhoria, com toda a capacidade que tem, vai fazer então as avaliações para incrementar essas propostas que aqui serão discutidas, levantadas e assim por diante. Então é nesse sentido, senhor presidente, que nós fizemos esse convite para o secretário e esperamos que realmente o nosso intuito seja concretizado nessa noite. Muito obrigado.
Muito bem, nobre colega vereador Darcy, pelas colocações. Então, no momento, passamos então a palavra ao nosso secretário Josias para que faça uso dela.
Nosso boa noite ao senhor Marildo Krumbauer, nosso presidente desta casa, Poder Legislativo. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite, servidores da saúde, em especial os nossos profissionais que aqui se encontram e todos os demais que se fazem presente da nossa comunidade. Atendendo à proposição, então, do nosso vereador Darcy Preto, estamos aqui, acompanhado pela nossa equipe, pela nossa secretária de junta, Andréa Morim, para que a gente possa, sim, ouvir todas essas sugestões, todas essas questões que chegam no dia a dia a todos vocês, assim como também chega na nossa secretaria, e que a gente possa, sim, ao final desse encontro, ter um resultado positivo, tendo ideias, sugestões que a gente possa, sim, avaliar e analisar com a nossa equipe, e sim, colocar em prática algumas delas na nossa rede municipal. Nesse primeiro momento, gostaria muito de me apresentar, que talvez para alguns seja desnecessário, mas sou formado em administração pela nossa Unijuí, já fui funcionário concursado do Estado por quase 10 anos, sendo auxiliar administrativo de escola, da escola Ijuizinho. Em 2001, convidado para fazer parte do governo, o primeiro governo do Valdirec, em 2001, aceitei o convite e desde lá estou fazendo parte da administração, atuando já como secretário da saúde por 8 meses, em 2008, depois secretário de governo e também secretário interino da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diretor financeiro administrativo do nosso Departamento Municipal de Energia e agora, neste ano 2017, atendendo o convite do nosso prefeito Valdirec, então aceitamos essa missão difícil, mas desafiadora, sim, de assumir a pasta da Secretaria de Saúde. Portanto, algum conhecimento temos, sim, já temos uma boa experiência na questão da gestão pública e é para isso que estamos hoje atuando na Secretaria. Nesse sentido que fazemos essas primeiras manifestações. Para se falar de SUS, é importante que todos nós temos nossas opiniões, todos nós temos as nossas versões, mas realmente somente quem presencia o dia a dia, quem trabalhou dentro do SUS, consegue entender como é grandioso o universo do Sistema Único de Saúde do nosso país e, consequentemente, do nosso município. Precisamos, sim, conhecer um pouco da história do SUS para poder também ter algumas considerações. Antes da nossa municipalização, no município de Juí, nós tínhamos o pronto atendimento no antigo INAMPS, nós tínhamos um posto de saúde no ambulatório do bairro Modelo, nós tínhamos um na Vila Bozano e também tínhamos o centro municipal aqui na 13 de maio, antes da nossa municipalização. Com a municipalização em 1992, Ijuí assume a administração das estruturas físicas então, e de pessoal também do governo federal que passa a ser administradas pelo município de Ijuí. Neste ano de 2017, o município de Ijuí está cadastrado como gestão plena de atenção básica ampliada conforme a portaria 373 de 2002. Gestão plena da atenção básica ampliada, que além de assumir o gerenciamento de serviços, de ações na base da comunidade, garantir o controle de doenças, garantir assim o controle e o acompanhamento das famílias. Nós, então, somos hoje credenciado junto ao Ministério da Saúde como atenção básica ampliada. Que bom que, conforme sabemos, somos referência em saúde em toda a nossa região. Temos uma rede pública de saúde pública muito grande, temos excelente trabalho, estrutura hospitalar, clínicas particulares e Juí referência através do CACOM, através do Instituto do Coração, através dos nossos hospitais. E também já temos a certeza que teremos sim o curso de medicina em Juí, bastando apenas a definição se é a Unijuí ou é outra entidade que irá administrar esse curso. Mas sim, em Juí já está sim garantido o concurso de medicina na nossa cidade. Isso muito se deve ao trabalho da atenção básica, muito bem conceituada na avaliação do Ministério da Saúde e da Educação quando estiver no município de Juí. Então temos uma rede de atenção básica adequada, necessitando, como sempre, assim como é a nossa casa no dia a dia, sempre alguns ajustes, sempre algumas melhoras, mas temos uma boa rede de atenção básica. Em janeiro desse ano, então, nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde. Se não é a mais importante, se não é a mais chamativa, é a que tem a maior visibilidade e a que tem uma necessidade maior da população. Hoje nós temos uma saúde pública no município de Juí composta por mais de 650 profissionais que diariamente estão dedicando o seu tempo de trabalho para o benefício da nossa comunidade. 650 profissionais concursados, mais os nossos estagiários, mais os nossos cargos de comissão e também os nossos alguns profissionais que são contratos emergenciais. Para se ter uma ideia, agentes com contrato de saúde hoje, 119 agentes com contrato de saúde no município de Juí. Pegar apenas alguns aqui, 54 enfermeiras, 21 dentistas, zeladores, 54 médicos concursados pelo município fora, além dos médicos que são contratados via CISAS. Temos 104 técnicos de enfermagem, enfim, mais de 650 profissionais que diariamente se dedicam para a nossa rede pública de saúde. algumas ações, logo na chegada na Secretaria da Saúde, constatamos essa excelente estrutura física, essa excelente estrutura de pessoal, mas algumas necessidades de fazer alguns ajustes, que anteriormente foi necessário também se fazer os encaminhamentos, e nós tivemos a necessidade de fazer esses ajustes. Tomamos algumas medidas de colocar profissionais de volta ao seu local conforme o seu concurso, os chamados desvio de função. Tínhamos alguns profissionais que, por algumas necessidades no governo anterior, foram deslocados das suas funções originais e precisaríamos trazê-los de volta. Hoje, posso garantir aos senhores vereadores, senhora vereadora, que temos praticamente todos os profissionais que estavam em desvio de função trabalhando novamente na sua função de origem. E os que faltam ainda ser ajustados, vamos estar fazendo esse caminho, assim que alguns estão com problemas de atestados, que também tem que ser respeitado, mas os chamados desvio de função que nós tínhamos em algumas situações, realmente nós já conseguimos sim fazer esse retorno. Também na questão de recursos humanos, no primeiro momento tratando das pessoas, nós também encontramos uma Secretaria de Saúde com um vasto banco de horas dos nossos servidores. Nós temos servidores hoje ainda com mais de 500 horas que têm em haver por parte do município, que fizeram, que trabalharam, e porém não foi, conforme o Estatuto Municipal, gozadas essas folgas e também não foram pagas essas horas. Estamos conversando com a nossa equipe, já ajustamos essa questão. Em 2017, nós já estamos com essa situação encaminhada junto aos profissionais. Chamamos da banca alguns profissionais da área de enfermagem para que exatamente cobrissem a falta de profissionais que estava gerando este banco de horas excessivo. Temos a situação dos nossos motoristas que diariamente estão nas estradas, que acumula um número expressivo de horas, mas em 2017 estes valores estão sendo pagos. Não ainda na sua totalidade, mas há um acordo com a categoria que de cada 10 horas nós estamos pagando 6, 7 horas por mês, o que já ajuda e já alivia também as necessidades dos próprios profissionais. Precisamos, um outro destaque, é a dificuldade que nós encontramos na Secretaria da Saúde, num primeiro momento, a dificuldade que os profissionais têm, alguns servidores da saúde, no sentido de entender o que é uma hierarquia dentro do poder público. Nós temos muitas vezes essas dificuldades também na nossa área privada, nos nossos negócios particulares no dia a dia, mas nós precisamos trazer de volta isso ao setor público como um todo, que existe comando, que existe controle sobre as ações. Encontramos em algumas situações na Secretaria da Saúde, essa talvez uma das maiores dificuldades da área pública como um todo, e não só da saúde, essa falta de entendimento por parte de alguns colegas que algumas regras são feitas e elas têm que ser cumpridas, alguns encaminhamentos têm que ser realizados, bom ou não. Precisamos sim, nesta área de gestão de pessoas, entendendo dessa forma, que nós precisamos cuidar bem do nosso profissional, do nosso servidor, para que ele possa sim estar de bem consigo, para que possa atender de uma maneira diferente a nossa comunidade. Temos várias queixas, vários casos que chegam ao nosso conhecimento, de muitos atendimentos que o nosso profissional lá da secretaria acaba não se dirigindo bem ao paciente, ao usuário, acaba criando um problema interno e um problema com a comunidade. Sabemos disso, estamos tomando providências, não apenas com promoção de alguns cursos de capacitação, mas sim com o diálogo com o servidor, o diálogo direto com o profissional. Este é o melhor curso, esse é o melhor treinamento, mas precisamos sim investir bastante nessa área para capacitar, principalmente daquele profissional que diariamente está em contato direto com a nossa comunidade. Esta é uma área que realmente nos chama atenção muito grande e nós precisamos sim tomar algumas providências nesse sentido, que a gente possa cuidar do nosso profissional para que ele esteja apto para cuidar melhor da nossa comunidade. Na nossa estrutura física, Secretaria Municipal da Saúde, nós temos aí 15 estratégias de saúde da família, temos 6 unidades básicas de saúde, temos os 3 CAPs, um administrado pelo próprio município, os outros 2 destinados à administração do Hospital Bom Pastor. Temos o serviço de atenção especializada, temos o centro de especialidades odontológicas, Portanto, temos uma estrutura, além do próprio Centro Regional de Referência à Saúde do Trabalhador, o Seresc, então temos uma estrutura boa de trabalho, uma estrutura também que precisa de alguns ajustes internos nos prédios, talvez, em algumas salas, de adaptação e adequação aos nossos profissionais. Mas, no geral, nós temos uma excelente estrutura física que comporta, sim, e atende às necessidades que hoje os nossos profissionais da saúde precisam. Encontramos algumas situações, como todo início de ano, é normal, algumas dívidas do governo passado, que são chamados restos a pagar, que nós tivemos que fazer os acertos esse ano, e isso deu um montante superior, que já utilizamos do orçamento 2017, a quantia superior a R$1.200.000, que nós saímos de saída, saímos comprometendo o nosso orçamento, que foram repasses ao CISA e aos contratos que faziam necessidade de ser pagos. Mas questões que talvez lá em 2020 também fiquem alguns saldos a pagar para a próxima gestão também. Sempre se trabalha no sentido que esses restos a pagar sejam os mínimos possíveis. Nós temos hoje um orçamento, como é de conhecimento dos senhores, um orçamento na saúde de R$69 milhões. Gostaria de abrir ele um pouquinho para vocês. Nós temos hoje, dos 69 milhões, o município investe em torno de 26% com a sua receita, quando a exigência legal é os 20%. Hoje nós temos do total do nosso orçamento, 45, quase 46 milhões que são investidos na folha de pagamento dos 69. Nós temos um repasse mensal para os serviços que nós compramos do consórcio CISA, nós compramos médicos que nós temos contratados pelo CISA, que atendem o nosso pronto atendimento, alguns que atendem a atenção básica e também ao SAMU, nós temos um gasto em torno de R$450 mil com os profissionais médicos pelo consórcio, todos os meses, mais os exames que giram em torno de R$60 mil, R$70 mil por mês em exames especializados via CISA e mais R$40 mil em consultas especializadas. Então, ultrapassando os R$600 mil mês que a gente destina à compra de serviços os mais diversos na área do CISA. Exames laboratoriais, nós também temos uma parte que vem do governo federal, nós temos um investimento na média por mês com os nossos exames laboratoriais, que são os que mais a população clama, nós temos uma média de investimento em torno de 140, 150 mil mês. Esse é o histórico 2017. Nós recebemos do governo federal 55 mil. Estamos pleiteando, encaminhando a documentação para que a gente possa aumentar, solicitando o aumento dessa participação no governo, o que não é simples, mas vamos estar buscando sim. E o restante desses valores, em torno de mais próximo a R$90 mil aí por mês, nós retiramos dos recursos próprios para que a gente possa atender o mínimo nessa questão. Dentro também do nosso orçamento, nós temos alguns valores que apenas passam pela Secretaria Municipal da Saúde, dentro de 69 milhões, que são os que nós chamamos de recursos não gerenciáveis, que nós apenas administramos a passagem, que é os dois CAPs, né, que dá em R$70 mil os dois CAPs, que são serviços prestados pelo Hospital Bom Pastor. Então, quando a produção chega, os valores chegam na conta do município, nós apenas repassamos ao hospital. Assim como a UNIR, em torno de R$110 mil por mês, assim como R$4.000, R$5.000 em laboratórios da região, laboratórios regionais, também o custeio do CISA, que nós também, os municípios da região, acaba por nós sermos o município sede, acabamos gerenciando, administrando esse valor para que repasse ao CISA, que dá mais em torno de R$108 mil. Os nossos contratos, medicamentos, nós temos um investimento mensal. Neste ano nós já investimos, apesar de todas as dificuldades que encontramos também na questão dos medicamentos, nós investimos R$855 mil nesse ano 2017. Em 2016 foi investido R$1.040.000. Então, nós, com certeza, esse valor será superado na questão de investimentos em medicamentos. Mesmo assim, nós sabemos que a cada dia aumenta-se a necessidade e a procura pelos medicamentos. Na nossa manutenção também, considerando materiais ambulatoriais, materiais de limpeza, enfim, todos os materiais necessários para manutenção e manter essa casa da saúde no município de Juiz, com mais de 31 unidades, nós gastamos em torno de R$150 mil. Só aí, e aí não tem aqueles valores menores, nós temos comprometido do nosso orçamento, e depois eu posso deixar aos senhores esse resumo, em torno de 65 milhões dos 69 milhões que nós temos no orçamento. Fica pouco valor, sim, para se investir em atividades novas ou para se crescer em algumas. Considerando sempre que, dos 69 milhões, nós temos boa parte desses recursos, que são os recursos vinculados ou Estado ou União. E muitas vezes nós sabemos dos atrasos que tem e as dificuldades que nos provoca também para cumprir com os nossos compromissos. Porque hoje o que se investe na folha praticamente é o valor que o município destina no seu percentual para a Secretaria da Saúde. Então, essas são algumas questões financeiras que era importante trazer aos senhores vereadores. Também, estamos ainda em processo para a abertura da nossa UPA, nossa unidade de pronto atendimento, a transferência dos serviços da 19 de outubro para a Avenida Getúlio Vargas. Encontramos um prédio parado, com problemas legais junto à empresa e ao município, que estavam em divergências quanto ao cumprimento do contrato licitatório. Buscamos, sim, como é da nossa característica, sempre o diálogo, sempre a conversa, chamamos a empresa, longas conversas, aí já estamos no 8º mês, mas chegamos ao entendimento, sim, a empresa estará entregando, já encomendou o gerador de energia, que na licitação saiu por R$38 mil, e a empresa entendeu que depois de ter participado do processo licitatório, que não teria condições de cumprir o acordo. E nós colocamos para a empresa que fazia parte do processo licitatório e a empresa teria que estar entregando esse equipamento. O que ela estará fazendo nos próximos dias? O que estaria faltando, então, para nós abrir as portas da nossa UPA? Nós estamos agora na quarta-feira com o processo licitatório para a pintura da UPA, uma pintura interna e externa, porque já faz 4 anos que ela está parada. Precisamos, sim, dar uma vida novamente na pintura existente. Após disso, acreditamos que apenas a montagem dos móveis, que estão praticamente todos comprados, e a transferência dos nossos profissionais, que hoje atendem na 19 de outubro, no pronto atendimento, para executar os seus serviços do dia a dia na Avenida Getúlio Vargas. Vamos precisar de acréscimo de alguns servidores? Sim. Mas dentro daquela possibilidade que nós podemos financeiramente também atender. Mas o número suficiente de profissionais que hoje nós temos no posto central, no postão, é suficiente para iniciarmos os trabalhos na unidade de pronto atendimento na Getúlio Vargas. A nossa intenção, como gestão, como administração, é sempre como balizador o mês de outubro. Dependendo do processo licitatório agora da pintura, nós vamos saber se vamos conseguir entregar em outubro ou durante o mês de novembro. Mas, com certeza, em 2017, os serviços estarão sendo atendidos já na unidade nova de pronto atendimento. Também recebemos a unidade do CAPS, da Rua Alagoas, um projeto audacioso, grandioso, que com investimentos do Governo do Estado, na faixa de R$1.500.000, que também tivemos que fazer todos alguns ajustes para que a gente pudesse encerrar ele com chave de ouro. Isso aconteceu lá no mês passado e devemos estar fazendo também a transferência dos serviços do CAPS Colmeia, hoje, que funciona na 24 de fevereiro, para a Rua Alagoas, lá no Oeste do Brasil. Falta alguma questão pontual da questão da energia elétrica, mas que isso, o DEMEI já está nos auxiliando para que esta semana mesmo seja finalizado e estarmos aptos a fazer a transferência dos serviços que hoje é feito na 24 de fevereiro para a Rua Alagoas, onde os profissionais e a comunidade, os usuários, enfim, do CAPS, terão um espaço muito mais adequado para fazer as suas funções do dia a dia. Tivemos aí temos algumas emendas parlamentares andando. Hoje mesmo, do Posto Alvorada, por exemplo, da Unidade de Saúde do Posto Alvorada, que é uma emenda do deputado Bongás, já encaminhada no governo anterior, assim como a emenda parlamentar também do mesmo deputado para a construção do posto do bairro 15 de novembro, colonial. Conseguimos, depois de algumas modificações no projeto que estava dentro da legalidade, atendendo toda a burocracia que nos exige muito diariamente, mas que a gente conseguimos encaminhar ao setor de compras no dia de hoje, o do Alvorada, do 15 de novembro, já tinha sido semana passada, e agora aguardar a data da licitação, as empresas interessadas, e daí sim iniciar as obras dentro da primeira parcela do cronograma físico-financeiro, que é de 81.600, para depois vir as outras etapas do projeto, e aí, num prazo de 18 meses, que é o estipulado, que a gente possa estar com essas novas duas unidades do bairro Alvorada e do bairro 15 de novembro em funcionamento. Temos programas desenvolvidos na Secretaria Municipal da Saúde, não vou discorrer sobre eles, mas aí saúde bucal, saúde na escola, que é um programa que principalmente envolvimento aí com, da equipe da saúde com a educação, levando para as escolas questões do dia a dia, principalmente o que se refere à drogadição. Temos programa de alimentação e nutrição, o nosso NASF. E um dos programas principais que mais chama a atenção da nossa comunidade, que é o que a gente acaba atendendo aí, é o nosso programa de assistência farmacêutica. Nós hoje temos uma lista básica de medicamentos. Tivemos problemas no início do ano com a questão de processos encaminhados ainda em dezembro, novembro do ano passado, e que por questões de férias de final de ano, isso a gente já discorreu na imprensa, acabaram sendo entregues atrasados, ficamos um período aí com sérios problemas no mês de janeiro de falta de medicamentos. Após isso, problemas de pedidos de reequilíbrio de preço por parte das empresas, e daí tu tem que seguir todo um ritual burocrático legal para poder fazer esses encaminhamentos, e quem paga sempre é a questão da secretaria e dos usuários principalmente. Definimos algumas modificações nesse programa de assistência farmacêutica, entre eles é que a partir de 2018 também estaremos cadastrados junto ao CISA na questão de medicamentos, porque eles também têm um programa eletrônico, por exemplo, da Secretaria Municipal da Saúde. Também estão enfrentando problemas lá, os municípios das regiões, da nossa região, já estão falando, já estão colocando nessa situação, também enquanto os mesmos problemas que nós encontramos na questão de medicamentos. Muitas vezes o CISA também vem atrasando. Mas nós precisamos ter uma segunda opção na questão de medicamentos. Isso eu dizia na última audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde, que se dá a cada 4 meses aqui na Câmara de Vereadores, e agora no final de setembro teremos a do segundo quadrimestre. Já faço o convite a todos os vereadores que se façam presente na audiência pública, que é ali que a gente consegue também demonstrar muitos números da nossa secretaria e os serviços que são realizados. Mas nós já dizíamos lá que a Secretaria Municipal da Saúde não pode ficar apenas com o seu sistema de compra de medicamentos e precisamos ter outras opções. Isso nós estaremos fazendo no próximo ano, uma vez que, para se credenciar, o CISA somente em janeiro de cada ano nessa questão dos medicamentos. Também tivemos a questão da regionalização das farmácias. Nós tínhamos em junho 16 postos de saúde com o setor de dispensação de medicamentos. Muitos deles com a ausência do farmacêutico, com a ausência de um profissional qualificado da área para fazer essa dispensação. A providência que nós tomamos foi, dentro dos profissionais que nós temos na área da saúde, reduzimos o número de farmácias regionalizadas, regionalizamos, hoje nós estamos com 11, o que é bastante ainda, o que é demais. Estivemos no município de Canoas no mês passado, visitando as instalações da saúde lá, para você ter uma ideia, Canoas, 330 mil pessoas, habitantes, e Juiz, 80 mil habitantes, Canoas tem 5 pontos de distribuição de medicamentos apenas. Nós estamos com 11 nesse momento. Portanto, eles têm um ponto central e 4, e dividir a cidade em quadrantes, onde cada quadrante tem um ponto de dispensação de medicamentos. O ideal para Juiz talvez não seja 5, talvez nesse momento fôssemos nós ter 7, 8 pontos de distribuição de medicamentos. Isso é algo que nós temos que construir ainda. Isso vai facilitar não somente a questão de profissionais na área farmacêutica, mas vai facilitar também o nosso controle e a dispensação adequada aos nossos usuários. Então, a questão da regionalização das farmácias também é importante nesse sentido. Regulação de exames especializados e consultas, que, como disse o vereador Darcy, talvez seja uma das maiores dificuldades da área da saúde hoje. Nós temos hoje situação financeira que nós passamos, é a dificuldade de todos os municípios, não é só de Juiz, que é a dificuldade de ter nos repasses do governo federal alguns reajustes de valores, e do governo estadual, quando conseguem repassar os valores, também atender. Mas a demanda da regulação de exames também se dá nessa busca. Hoje o nosso paciente, o nosso usuário, ele acaba consultando lá no postinho, como eu chamo, a nossa estratégia de saúde da família, na nossa unidade básica, e ele vem direto para a secretaria naquela via sacra, né? E daí falta um documento, ele tem que retornar, buscar. Muitas vezes, hoje de manhã, por exemplo, lá no segundo piso da secretaria, nós tínhamos mais de 150 pessoas para ser atendidas pelos nossos profissionais. Além de criar um estresse ao nosso usuário, ao nosso paciente, ao nosso morador da nossa cidade, também cria uma situação difícil ao nosso próprio profissional da saúde, que acaba tendo uma pressão muito grande diariamente. Nós temos alguns procedimentos via exames e consultas especializadas que são feitos, o paciente chega até a secretaria e nós apenas registramos no sistema e enviamos ao sistema SISREG, que é do Estado, e ele sim que vai fazer a liberação de acordo com a demanda e com a possibilidade do governo do Estado. Então, alguns procedimentos não dependem apenas do município de Juiz. Nós temos o GERPOL, nós temos o SISREG, são sistemas onde exames especializados e consultas, principalmente exames, são cadastrados junto ao Estado e ficamos aguardando também, assim como o usuário, a liberação desses exames. O GERPOL, ele também recebe o paciente, o GERPOL cuida mais da questão das cirurgias, e que é um grande problema que nós temos também. A demora para se fazer certa cirurgia na área de ortopedia. Então, nós tínhamos o município de Cruz Alta, temos ainda cadastrado, temos Criciúmal, mas a demanda é muito grande, é muito maior do que a oferta. Porque esses municípios, onde fazem os procedimentos via SUS, via Estado, também têm as suas demandas dos outros municípios, que também acabam sendo direcionados para esses municípios. Então, a nossa cota também não são suficientes para que a gente possa atender todas essas necessidades. Pelo CISA, a gente acaba liberando muitos procedimentos, muitas consultas, mas aí nós caímos no assunto que eu já coloquei antes, né? Os altos valores que acabamos investindo mensalmente no consórcio e acabamos não tendo pé nas condições financeiras para investir mais, para poder desafogar a nossa demanda que está represada. Exames laboratoriais, já coloquei essa questão que nós hoje é o que mais chama atenção, juntamente com os exames e consultas, porque são as filas que se formam no dia 1º de cada mês nos postos de saúde. E isso também não é da nossa vontade, com certeza, estamos trabalhando com um projeto que devemos estar colocando em prática já no mês de outubro, para que a gente possa evitar que o paciente vá de madrugada no posto e também que ele vá até a Secretaria da Saúde nessa via sacra que a gente costuma chamar. A proposta parece simples, na teoria nós estamos ajustando algumas questões internas para que a gente possa implantar no mês que vem. Trata-se apenas de que o procedimento que o médico solicita ao paciente será escaneado, será digitalizado pela nossa equipe do próprio posto de saúde, seja ele exame laboratorial, seja ele exame de alta complexidade ou média, consulta, será escaneado pela nossa equipe de atendimento do posto de saúde e enviado simplesmente via e-mail para o setor de regulação no segundo piso do prédio central. Isso vai fazer o quê? Não vai diminuir o tempo de espera, né? Porque nós dependemos para liberar essa questão, nós precisamos da questão financeira e também da questão de liberação de cotas do Estado. Mas vai evitar, pelo menos, que a nossa comunidade fique circulando de lá para cá e daqui para lá. E também vai evitar que eles também precisem estar indo de madrugada com o receio que não conseguem os exames, que nunca são suficientes realmente. São medidas que nós estamos analisando, entre outras, para que a gente possa resolver o problema, sim, do acúmulo de usuários da rede pública no segundo piso, ali na busca de exames e consultas especializadas e também, principalmente, na questão de exames laboratoriais, o que tem crescido de uma forma muito grande a demanda. Para cada consulta é gerado, sim, um pedido de exame, um pedido de consulta ao especialista. dificilmente tem essa resolutividade hoje na nossa atenção básica. Isso nós conversávamos hoje à tarde com uma parte da nossa equipe médica e estaremos também conversando com todos os profissionais concursados do município para que a gente possa, sim, dar uma atenção melhor e ver o que está acontecendo lá na ponta, lá na origem, lá na atenção básica, para que a gente possa, sim, ter um resultado mais positivo, que lá, sim, se atenda e que se evite os encaminhamentos. Que os encaminhamentos, além do transtorno financeiro, também se cria um transtorno para o nosso paciente. Em linhas gerais, no primeiro momento, a gente fica aberto à discussão com todos os nobres vereadores, vereadora, para exatamente isso que o vereador Darcy colocava na sua proposição, que a gente possa daqui buscar algumas sugestões, algumas ideias, que a gente possa, através dessa audiência pública, dessa sessão pela saúde do município, que a gente possa realmente tirar sugestões que a gente possa aplicar de uma forma que vá melhorar, sim, o acesso da nossa comunidade à rede pública da saúde. O que já acontece, o que nós não temos problema de falta de médicos nas redes, na rede pública, é um médico que talvez dois, três dias ficamos com posto de saúde. O último que ficou mais tempo agora foi o Centro Social Urbano, que ficou em torno de 10 dias, uma das unidades do Centro Social Urbano, que lá temos dois SFs, ficou sem o médico, mas imediatamente nós buscamos isso a solucionar. Então não temos problema de profissionais médicos hoje no município de Juiz. Eu gostaria também que a minha secretária adjunta, presidente, pudesse também usar a tribuna aqui neste momento, antes, tá, para que ela também trouxesse um assunto que também é de suma importância para vocês, vereadores, vereadora, que é a questão do nosso ESUS e prontuário eletrônico também. Por enquanto, muito obrigado.
Então, passamos a palavra a André Amorim, para que faça suas considerações a respeito do tema de hoje.
Obrigada. Uma boa noite a todos. Só gostaria de complementar a questão da nossa regulação e como estamos trabalhando hoje com a informática. Há mais de 10 anos, nós já temos um sistema elaborado por servidores nossos municipais, que são especialistas em sistema de informática. E eles elaboraram, sim, que nós trabalhamos a nível de NetTerm, e eles conseguiram fazer um prontuário, porém esse prontuário se tornou muito local, específico de cada unidade, sem muitas interligações. Então, desde novembro do ano passado, o município de Juí está trabalhando com o sistema de ESUS, que é uma obrigatoriedade hoje, até para nível de faturamento do CIASUS. Então, tudo conforme protocolos do Ministério da Saúde, e foram tempos rápidos, onde tiveram que adquirir materiais e equipamentos. Nós hoje não podemos falar dos nossos equipamentos. Podemos não ter o computador com melhor alcance, da melhor linha, mas sim, estão nas unidades de saúde, temos equipamentos bons, que estão sendo utilizados junto ao ESUS. Mas é tudo muito novo. Nós estamos, então, de novembro para cá, alimentando um sistema. O sistema não se alimenta de um dia para o outro. O sistema, ele se produz. Então, nós estamos numa caminhada. Hoje, conseguimos interligar. Na nossa conversa com a doutora do Tomé de Souza hoje, ela já conseguiu identificar que há 15 dias atrás, o paciente que ela estava atendendo naquele momento tinha sido atendido por um outro médico no Centro Social Urbano em outra unidade. Ela conseguiu hoje verificar isso, porque já o ESUS consegue fazer essa interligação através do CadSUS, Cartão Único de Saúde, né? O Cartão Nacional de Saúde, que hoje é utilizado pelo sistema. Mas, acima disso, o mais importante é que a cada dia ele vem com novidades, propostas. Tanto é que saiu, na semana passada, uma nova resolução do PNAD, onde nós vamos ter aí mudanças extremamente importantes, que nesse momento temos que aguardar até o diário oficial, realmente, porque nós teremos mudanças a nível de agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família, a ligação e interligação do ESUS a nível de informática e ainda com sistemas que estão sendo ligados. A nossa dificuldade hoje no ESUS é ainda a burocracia dos papéis, quando eu preciso fazer um cadastramento de uma gestante, quando eu preciso fazer cadastramento a nível de INCOR, a nível de encaminhamentos para Porto Alegre, a nível de CACOM, que eu ainda preciso de papéis, muitos papéis. É nesse momento que eu ainda necessito de documentos formalizados em papéis para o direcionamento do nosso paciente. Mas já está havendo uma mudança grande e estamos seguindo na regulação com médicos auditores, médicos reguladores e uma equipe que está trabalhando na regulação para melhorar essa sistematização. Já atendemos, como o Josias falou, também algumas empresas nos últimos 15 dias que estão nos auxiliando na questão de conseguir interligar alguns sistemas como o da gestante junto ao nosso ESUS, que ainda a nível de ministério isso não está oferecido. Mas nos fala, pela normativa que saiu na semana passada, até o final do ano que vem, isso dá um ano de caminhada. Agora a questão é a alimentação mesmo dos dados para nós conseguir melhorar o atendimento ao paciente. Só uma contribuição da questão da informática.
Sim, nobre colega vereador, terá uma questão de ordem.
Senhor presidente, como se trata hoje de um, pelo menos nesse momento, de um fato atípico até, e nós queremos aprofundar esse debate, eu creio que isso está passando na cabeça de todos os colegas, é que a mesa flexibilizasse a questão regimental enquanto tivermos a presença, né, do secretário e a sua equipe aqui para a gente poder fazer esse debate. De repente eu tenho uma pergunta, o vereador tem outra pergunta, ele vai fazer uso da tribuna, mas esqueceu algo importante, né? E de repente eu não sei como é que Vossa Excelência vai encaminhar esse debate, né? E como é que vai ser essa distribuição de oportunidade de fazer o questionamento, né? De repente até seria importante que liberasse um microfone sem fio para que os colegas pudessem, da sua própria poltrona, né, fazer o questionamento que entende necessário ao secretário e também dar sua contribuição. Então faça a questão de ordem para Vossa Excelência decidir como é que vai ser efetivamente esse encaminhamento e da forma mais amistosa possível, né, para que a gente pudesse então ter esse bom debate aqui.
É isso que espero, nobre colega vereador, que seja um debate de alto nível e para soluções, não para picuinhas e alfinetadas de ambas as partes. É isso que esse presidente sempre espera dessa casa, e tenho certeza que ninguém vai faltar com a educação aqui hoje, porque nós estamos tratando, o nobre colega vereador, junto com o secretário, das demandas de Juiz. Concordo com a tua proposição, teu pedido, nobre colega vereador. Eu vou deliberar as questões agora das perguntas aos nobres colegas vereadores, para o secretário e para a adjunta, Andréia, para que eu coloque à disposição o primeiro que queira se manifestar ou fazer alguma pergunta ao secretário, delibero sim se a necessidade dos colegas em usar o microfone da sua cadeira, do seu local, sem problema nenhum, nobre colega. Era isso? Então eu, de imediato, vamos por bancada, quem sabe, para nós dar um seguimento. A bancada do PP, começando por aqui, que queira fazer algum questionamento ao secretário, eu coloco a palavra à disposição. O senhor deseja o microfone, nobre colega vereador, o nosso... então, pode usar, nobre colega vereador, pode usar esse lado esquerdo aqui, que é o lado do PDT, mas eu sei que o senhor não vai fazer nenhuma objeção.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação especial ao André e ao Josias, obrigado por estarem aqui, enfrentando, quer queira, quer não, teremos perguntas até cabeludas, como dizem as línguas populares. Bom, indo direto ao tema, mesmo que eu estava recém formulando algumas perguntas ali, com que vocês vinham falando, e não tinha nem me inscrito, mas vou trazer algumas aqui, certamente terei outras no futuro. Mas, conforme falava o secretário há instantes atrás. Quero falar especialmente sobre a questão dos medicamentos, que hoje nós temos um grande problema na área pública e é uma das grandes reclamações, juntamente com consultas e exames, logicamente, além da espera que acontece nas madrugadas nos postos de saúde. Mas o secretário falava que em Canoas nós temos, eles têm 5 farmácias que distribuem os medicamentos naquela localidade, com 330 mil habitantes. Aqui em Juiz nós temos 11, que distribuem então para 80 mil habitantes. Só que foi esquecido mencionar que em Canoas eles têm um sistema que leva o medicamento em casa. Então, como funciona lá? A receita é retirada no primeiro mês, o munícipe vai lá, o paciente retira o medicamento e nos 5 meses subsequentes a pessoa recebe o seu medicamento em casa. Então isso, quer queira, quer não, dá uma agilidade ao sistema. Então isso é apenas uma informação para contribuir para a sequência do que eu gostaria de falar. O secretário também falava que é enviado por e-mail entre um andar e outro a questão dos prontuários. A primeira pergunta: quantos prontuários hoje nós temos no município? Não cadastrados, que tem lá numa pasta, que, se não me engano, nós já tivemos essa resposta aqui. Seria a primeira pergunta. A segunda pergunta: a Andréia, com todo respeito, falava, vamos chamar de senhora, né? Com todo respeito, sou a Andréia, minha amiga, que a doutora hoje conseguiu identificar uma dupla, ali, um prontuário duplo. Isso, duplo atendimento. Qual é a previsão, então, dessa implementação total desse sistema? Porque nós aqui há muito tempo nós trazemos a pauta que nós precisamos interligar o sistema para que essa reconsulta não aconteça. Que quer queira, quer não, nós temos, nós estamos tendo recursos perdidos, horários perdidos, e aí as pessoas estão sofrendo. E quer queira, quer não, via mão, trago exemplo, em 2010 já tinha essa questão do interligamento, interligação dos postos, a questão do teleagendamento, né, Canoas, a entrega de medicamentos em casa, e nós aqui no município, eu sou vereador desde, estou vereador desde 2013, nós já falávamos dessa questão de interligar os postos e modernizar o sistema da saúde pública. Então, é outra pergunta: quando que vai ser interligado, então, e implementado total do serviço? E a terceira pergunta, para finalizar e também para não estender, é: na avaliação de vocês, se a farmácia popular, que foi fechada, se não me engano, em 2013, 2014, teve prejuízo para a população? Se teve algum prejuízo, então, a farmácia popular ser fechada, e se não tem, como, se for prejuízo, retornar para os munícipes poderem comprar o seu medicamento lá, até 90% de desconto, se não me engano, porque nós sabemos que dentro da Secretaria de Saúde não pode ter valores, né? Não pode vender nada, e era a única forma de vender, então comercializar o medicamento era através da questão da farmácia popular. E para encerrar, sobre as madrugadas que o pessoal espera nas filas, o atendimento, o que vai fazer a Secretaria para não acabar, porque é difícil acabar, e a gente sabe que é um problema, é a questão cultural, mas para minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão buscando os seus exames, né, as suas consultas, e também nos dias primeiros, né, que acontece as consultas e os exames especializados. Então seria essa a minha contribuição, e agradeço vocês pela coragem. Nós sabemos que aqui nós teremos debate, e eu respeito muito vocês por terem aceitado esse desafio, não só de vir aqui, mas também de administrar essa importante pasta no município, e nós sabemos que é muito complexo, e eu tenho um tremendo respeito por vocês, por saber da dificuldade que é a questão da saúde no município, não só a nível dos municípios de estado, mas a nível de Brasil, que nós sabemos que os recursos estão diminuindo, as demandas têm aumentado, e é um desafio que vocês estão assumindo, que é para heróis. Parabéns e obrigado.
Seguindo então o cronograma por bancada, nosso nobre colega vereador Jorge Amaral dá o seguimento então. As suas perguntas, nobre colega.
Então, não são perguntas, são contribuições. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, imprensa, especialmente a minha saudação ao secretário e à secretária adjunta, Andréia e o Josias. Eu acho que o Josias foi muito feliz, porque ele estabeleceu um diagnóstico muito amplo e muito correto dos problemas que a gente tem na saúde pública de Ijuí. E como diz o nosso presidente, isso aqui não é hora de alfinetar ninguém, isso aqui é um momento de seriedade, porque nós estamos discutindo a saúde da nossa população. Como melhorar o atendimento da nossa população. E é nesse sentido que eu acho que esse debate tem que ser direcionado. Tá? Então, eu não tenho questões, eu tenho sugestões. Tá? Pegando o gancho do Andrei, né, eu não quero me estender muito, eu posso passar algumas sugestões depois. Essa questão de fila de madrugada é cultural. O teleagendamento não resolve, porque nós não temos a população que mais precisa de médico, é a população carente, e essa população carente não tem internet. Além de não ter acesso à internet, não sabe mexer com a internet. Eu vou dar uma sugestão. Como é que a gente marca consulta médica? O médico não tem uma agenda? Se ligarmos para o consultório do psiquiatra hoje, ou do cirurgião, a gente faz uma agenda. E espera 3 dias, eu já esperei 2 meses uma consulta. E paguei R$400. Então a minha sugestão para isso é agendamento, Andréia, nos postos de saúde. A população tem que ser orientada de que ela não adianta ela ir de madrugada, que ela não vai conseguir ficha naquele dia. Mas a unidade tem que estar preparada para encaminhar uma eventual emergência que possa aparecer no posto. Né? O posto tem profissionais qualificados, sim, tem médicos, tem enfermeiras, tem técnicos que são capazes de, num pequeno exame físico, fazer uma triagem diagnóstica. E aí a secretaria tem que dar um apoio aqui no SUS ou lá na UPA para atender esse usuário. Isso resolve o problema das madrugadas geladas, que as pessoas mais carentes, todos nós ficamos com pena. Mas saúde é recurso, né, Josias? Saúde é dinheiro. E o dinheiro, sem dúvida, é curto. Então eu dei essa sugestão. Eu queria falar mais alguma coisa sobre autorização de exames. Eu tenho vários quesitos aqui, vários itens, mas eu também não quero tomar conta da mesa nem do microfone. A gente pode falar isso individualmente com vocês. A minha experiência de 30 anos em saúde pública me autoriza, né, a dar algumas sugestões como essa que eu falei agora. E quando às vezes... a gente até fica chateado, né? Que parece que a gente fala para a administração, digamos assim, e a administração ou não ouve, ou está muito ocupada, porque realmente as demandas são muito grandes. Né? Quanto a exames laboratoriais, e exames de qualquer natureza, eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho mais a população que vai pedir o exame. Como que a gente pode respeitar? Eu acho que tem que ter um prazo mínimo de autorizar ou não o exame. Tem que ter, Darcy, uma equipe de auditor médico. Tem gente na secretaria para fazer isso. Na minha opinião, quando o exame é barato, Josias, a autorização sai do posto de saúde. Evita correria, é assim que a Unimed se comporta. A gente tem que copiar bons exemplos. E quando o exame é muito caro, tomografias, ressonâncias, tá? Eu acho que tem que ter uma equipe, tá? Que isso não fique na mão de uma pessoa cujo treinamento às vezes a gente nem sabe, que é o autorizador do exame. Porque o que é que ele faz? Carimba e diz assim, volta daqui 60 dias. Para daí ser autorizado. E me corrija se eu estou errado. É isso que acontece hoje. Mas não é culpa do Josias. Não, não, eu estou tentando contribuir, por favor. Quer dizer, esse usuário que chega lá, só, seu fulano, se eu preciso de uma tomografia, a gente vai passar para o médico auditor, né, para a equipe de auditoria, e a gente vai lhe dar uma resposta. Em tantos dias, eu até pensei em fazer aqui um projeto de lei que o munícipe, que o usuário do SUS tenha um tempo para autorizar o seu exame, porque senão tem gente que morre esperando, não tem? Tem gente que morre esperando, mas a culpa não é do Josias, é da falta de dinheiro, é da falta de retorno de verba federal, estadual, enfim. Mas nós não podemos deixar as pessoas um ano, dois anos esperando uma tomografia. Tem outros exames, e aí aquele dia eu protocolei aqui um anteprojeto de lei e conversei com alguns colegas. Eu acho que tem umas 200 colonoscopias, por exemplo. Colonoscopia é um exame para diagnóstico de câncer de intestino, sangramento. Mas como é que eu vou deixar alguém sangrando sem só 30 dias providenciar um exame para ele? 6 meses pode fazer uma diferença entre a vida e a morte. É só isso que a gente questiona. Mas para tudo precisa de recurso. Vou falar mais uma coisa sobre o primeiro atendimento. Esse paciente que chega lá, debilitado, doente, sangrando ou não, ele precisa ser atendido por uma equipe. É o primeiro atendimento. Não entendo, quem está lá dentro, Josias, é qualificado. Pessoal que tem, né, treinamento, tanto médico quanto enfermagem, como técnico, não estou falando disso. O primeiro atendimento, o balcão. No balcão eu sugiro que haja, mas o Josias falou antes, alguém falou antes, que há uma tentativa, né, de qualificar essas pessoas para que as orientem melhor. Quanto a medicamentos, a contribuição do André eu acho que foi muito, muito boa, é uma coisa para se pensar. Colocar ainda que me pareceu que o pessoal está muito bem orientado sobre medicina preventiva, que seria tudo o que a gente deveria investir, mas na realidade a gente espera ficar doente para buscar recursos, mas a Andréia colocou bem, né? Eu acho que a medicina preventiva hoje tem sido muito mais culpa do usuário não procurar o citopatológico para diagnóstico de câncer de útero, não procurar a vacina quanto ao HPV para prevenir o câncer de colo de útero, e isso é uma questão de escola. Nós não temos escola, mamografia para prevenção, prevenção não, para diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, assim, tem outras tantas sugestões que a gente pode, a gente, nós vereadores, como nós somos a voz da população, a gente só quer, Josias, ser ouvido. Eles não conseguem, alguns conseguem, mas eles não conseguem acesso, nem teria como de chegar o secretário ou a adjunta dioturnamente. Mas eles chegam dioturnamente aos vereadores. Famílias muitas vezes angustiadas, né, com a demora na realização dos exames. Então, exame mais simples, mais barato, vamos favorecer, e aqui, Brusnello, desculpa eu citar o teu nome, mas eu precisava colocar algumas coisas. Teve uma época na Secretaria de Saúde, né, eu não tive oportunidade de falar, vou gastar um minuto nisso, Alexandra. Tinha uma época na Secretaria de Saúde que nós fazíamos 800 exames de ultrassom, não é verdade? Por mês. Nós tínhamos equipe lá de 4 ou 5 médicos fazendo ultrassom. E a população não esperava 2 meses, 3 meses para fazer o ultrassom. É, o problema do concurso público, né, que às vezes o outro não consegue médico para fazer isso, ou o médico que está lá está sozinho e tem uma agenda limitada. Tá? Existem várias formas de aumentar, sim, a resolutividade desses exames. Eu não vou me estender mais, porque tem outros colegas que precisam falar, tá? Josias, né, as contribuições são contribuições, não são críticas.
Colocado então a bancada do PP com as suas reivindicações, com as suas opiniões para ajudar. Bancada do PMDB, nobre colega vereador Ricardo, está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui nos assiste, secretário Josias, Andréia. A gente ouviu atentamente e a gente vê que o secretário veio bem preparado, né, é sinal de que conhece o que está gerando, gestionando dentro da secretaria, já conseguiu detectar alguns gargalos e já planeja ações nesse sentido. Eu tenho notado na manifestação dos primeiros colegas que o intuito aqui nada mais é do que ajudar na construção com sugestões para melhor ainda a administração da Vossa Senhoria na sua pasta. Não quero aqui ser repetitivo em algumas coisas que já foram colocadas aqui, mas também num ponto de vista de ajudar, que a gente observa nas demandas que a gente vem recebendo muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, que é a questão dessa falta de medicação, e não só a falta de medicação, Jesus, mas também na questão que o pessoal recebe a receita médica e depois ele busca uma medicação e não tem, e depois quando chega a medicação, acusa-se que venceu a receita. Então, fazer criar um mecanismo das pessoas que vão buscar a medicação e não tenha, se tem um sistema de carimbo, que a secretaria esteja sabendo que aquela pessoa, né, com alguma coisa que finalize, que não precisa ela ter que consultar de novo para pegar uma receita nova para conseguir medicação. Aconteceu algumas coisas, a gente fez a ligação para a secretaria, a gente conseguiu o bom senso lá do pessoal da equipe lá, a gente conseguiu resolver alguns problemas, mas constatou que talvez deva estar acontecendo com outras pessoas essa mesma problemática. Então, o intuito de ajudar, tentar ver uma situação nesse sentido assim. Eu vi que tu falaste da redução da questão das farmácias na questão dos bairros, né? Existe sempre aquele temor da sociedade, porque já teve uma vez um posto central de rendimento, que houve muita crítica quando houve fechamento. Existe um pouco desse temor, né? Ainda mais que já alguns sentem a dificuldade de faltar a medicação, ainda mais se sentem talvez assim desprestigiados, temerosos com o fechamento de mais algumas. Acho que às vezes muito é da questão às vezes, de comunicação e informação, né? Isso eu sei que tu está buscando junto aos bairros que acontece isso de orientação, mas às vezes a gente peca muitas vezes na questão da divulgação, e é importante a tua presença aqui, que isso te ajuda a esclarecer, e nós que somos aqui os para-choques muitas vezes de alguns problemas, possamos também ajudar nessa orientação da condução, da melhor condução. Então, te parabenizar aí pelo teu trabalho lá, dizer que estamos à disposição de poder ajudar. A gente já tem feito algumas ações e aqui eu ressalto o teu trabalho, nos procurar para resolver alguns problemas, e dizer que o PNB se coloca à disposição daquilo que for possível, nós continuar essa parceria e ajudar nas pendências aí com a administração, seja do Estado ou do nível federal. A gente está à disposição também nesse sentido, e algumas emendas com os deputados federais em alguns gargalos que seja necessário, que a gente possa intermediar, também nos colocamos à disposição da secretaria lá. É isso aí.
Passando então ao nobre colega vereador Júnior, que queira se manifestar, está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Alexandre, secretário de Junta Andréia, Josias, comunidade que nos acompanha, vice Zardim, demais secretários do município, enfim, a todos que nos acompanham. Nós, nessa casa, já fizemos 2 debates, né, Josias, vocês participaram, sobre o tema saúde, um debate amplo que participou a Secretaria de Saúde e várias outras entidades que atuam, que fazem parte do sistema de atendimento de saúde do município. Por entender que esse é um tema complexo, mas é um tema que tem necessidade de ser debatido para que a gente encontre caminhos para diminuir, digamos assim, as demandas e resolver, de fato, os problemas que existem na comunidade. Eu sei que esse é um tema muito complexo, nós temos previsto, né, ficou da última reunião, uma próxima reunião, exatamente para discutir um pouco esse tema mais específico, que é o tema da média complexidade, né, que é um gargalo grande que tem no município. E provavelmente em setembro, outubro, acho que a gente volta a tratar desse tema aqui nessa casa. Eu sei, é um tema muito complexo, né, não é um tema fácil de tratar, embora eu discorde, não precisa ser só da saúde para tratar do tema, viu? Eu acho que a gente, como cidadão, que é usuário, pode, muitas vezes tem noção da problemática, né? Mas também não tem, acho que não existe solução mágica, principalmente na crise que nós estamos vivendo. Eu acho que cada vez mais nós estamos indo para um caminho de diminuição de recursos e aumento da demanda, porque é isso, a nível nacional as pessoas vão abandonando seus planos privados e vão cair no SUS. E é por isso que eu acho também que cada vez mais é necessário uma gestão eficiente para gerir os recursos que tendencialmente não são suficientes para atender a toda demanda. Então isso é uma, deve ser uma questão fundamental a ser perseguida por todos os gestores, né? Como a gente aloca, de forma a dar resultado aquilo que é pouco, que nós sabemos que é pouco. E nós temos no município, eu não vou me estender, quero ser bem breve aqui, demandas de difícil solução, que fogem um pouco da alçada do município. Vou levantar, por exemplo, um problema que eu estou tratando, que me levantaram. Ressonância magnética, quando é encaminhado para o hospital em Criciúma, com uma referência, quem determina a referência é o Estado, né? Destinado uma ressonância por mês, né, para o município de Juiz, no critério que eles têm lá. Pode não ser justo. Então, bom, vai ter sempre uma fila de espera na situação, que são grandes e é difícil resolver, assim como outras especialidades que também têm isso. Mas tem questões que são, eu acho, que são questões antigas e que não são tão difíceis assim de ser resolvidas. Aí sim entra um pouco da habilidade da gestão. Quero dizer isso com toda a sinceridade e a... Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um cidadão que precisa de fraldas geriátricas, usa contínuo. Enquanto ele estiver com o problema, ele vai usar. Mas para que ele renove a condição de recebimento dessas fraldas, ele precisa todo mês se dirigir à secretaria, num dia específico, e nesse dia só liberam 8 fichas para o dispensador. E se ele não estiver contemplado, não chegar antes, ele vai ter que esperar a boa vontade, e talvez voltar daí um dia, dois dias. Bom, eu acho que esse é um problema que já a tecnologia, o sistema de saúde lá no bairro, com os agentes de saúde, com o professor, já podia ter resolvido. Porque não precisa fazer essa peregrinação, assim como outros, né, nessa história de marcações, etc. Eu acho que já os protocolos médicos, os protocolos de saúde já criaram condições de segurança para que você não precisa fazer o cidadão, depois de ser encaminhado do bairro, até que ter aquele dia da marcação e fazer. Ou seja, há possibilidades. Eu já debati esse tema, não sou da área de saúde, mas tenho convicção, porque outros municípios já encontraram fórmulas de enfrentar esse problema. E isso certamente diminuiria filas hoje, diminuiria a sobrecarga dos funcionários. Eu confesso para vocês, eu fui essa semana conversar com a equipe da regulação, e um dos atendentes da regulação dizendo o seguinte: ele tem mais de 1000 pessoas na espera para fazer o acolhimento, que depois é feito então a definição, né, do risco. Não é ele que analisa o risco, mas ele faz o acolhimento. E ainda ele tem que tratar da questão dos agendamentos. Então, ao fazer isso, esse cara vai parar. Eu não queria estar trabalhando no lugar dele. Vai parar. Agora, se nós modificássemos um pouco esse processo, talvez ia sobrar tempo dele lá, nós poderíamos descarregar funcionários lá na ponta. Então, eu acho que tem solução para isso. É a minha opinião, quero dizer isso de forma muito fraterna e sincera, né? Então, essa é uma questão. A terceira questão que eu queria dizer, acho que ainda o município tem um índice de resolução muito baixo na rede básica. Tem muito baixa. E já existem instrumentos de relação direta, seja dos profissionais que estão lá, com serviços, inclusive, de protocolos nacionais, telesaúde, por telefone, muitas vezes, que poderia desafogar a questão dos exames necessários, muitas vezes com um diagnóstico feito com auxílio de quem não está na hora, mas que poderia passar depois. Acho que isso teria que ser avançado em termos de protocolos aqui nossos, em termos de gestão, de cobranças. Obviamente que tem coisas que não tem, é preciso ter investigação, o doutor está aqui e sabe disso. Mas há casos que poderiam ser evitados. Eu tenho essa compreensão. Dependeria de também fazer uma grande pactuação e de cobrança para isso. Para que no mínimo nem chegasse nos níveis que tem em alguns outros municípios que conseguem. Porque isso ia diminuir a pressão para o exame especializado, da segunda no sistema de saúde. Então eu queria dizer que é isso. Acho que tem coisas, eu tenho compreensão que não se resolve do dia para a noite, mas acho que nós podemos avançar muito. Nós perdemos muito dinheiro com idas e vindas, com duplicação dos serviços e cansamos as equipes. Cansamos as equipes. Eu quero dizer que internamente não é fácil lidar com isso, mas talvez nós tivéssemos uma regulação diferente, nós poderíamos talvez estar melhor. E por último, só uma questão, então aí é uma pergunta mesmo, Luzias, porque eu quis deixar isso como contribuição. O curso de medicina está para sair a divulgação, digamos assim, do resultado do edital, né? O município se comprometeu em 2014 com uma série de coloca a sua redisposição, mas ao mesmo tempo coloca uma série de iniciativas que precisa se fazer para concretizar isso, né? Eu queria que você nos explicasse depois se isso está absolutamente tranquilo, normal, tem tendências, porque assim, nós podemos perder o curso de medicina, mas não pelo não cumprimento da tarefa que é nossa aqui, né, vereador Bisnel, que é presidente da comissão do curso, né? Há uma preocupação, eu olhava pouco aí, uma série de questões assumidas pelo município. Então eu faço essa pergunta porque exatamente é isso, né? Toda a comunidade aqui está nessa expectativa e não gostaria que lá na frente tivesse algum tipo de contratempo por conta do que é nossa responsabilidade fazer, assumido para que esse processo fosse adiante. Obrigado.
Seguindo então, o desejo agora do nobre colega vereador Jefferson da La Rosa, da bancada do PSDB, está com a palavra. PSDB. Ah, é, Jefferson, muito bem. Eu queria te botar junto com aquele prefeito de São Paulo lá, que não é PSDB, né? Mas você é PSDB. Desculpa, nobre colega.
Quero me botar um bico aí. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade que nos acompanha, secretários que nos ouvem atentamente. Eu, questão da saúde, secretário Josias, secretária adjunta Andréia, né? Primeiramente, parabenizo. Eu já participei de dois debates, né? E eu acho que esse é um ponto que eu elogio aqui, que vocês não têm fugido do debate, né? Então, isso é muito importante, porque eu acho que é através do debate que a gente vai chegar a soluções. Mas eu queria ser, como a saúde não é minha área, eu também queria ser bem pontual em algumas perguntas aqui, bem objetivo que eu tenho a fazer. A questão do, como foi colocada, a questão dos pontos de distribuição de medicamentos. Se falava que era 16, se reduziu para 11. Há uma dificuldade, o Andrei fazia algumas ponderações nesse sentido. Se não me falha a memória, uns 90 dias atrás, a bancada do PSB fez uma indicação sobre uma farmácia móvel, que, como falou o colega Amaral, o que é bom pode se copiar, né? Que é um modelo, ela parece meio estranha no primeiro momento, né? Como alguém assim, vai distribuir medicamento de van, mas não é isso, é uma farmácia móvel montada em cima de um veículo, onde ela tem trazido a Passo Fundo é um modelo pelo prefeito Luciano Azevedo, que é destaque, tem recebido prêmios nessa questão. Eu gostaria de perguntar se isso já chegou a ser analisado, tem perspectiva de ser analisado, né, sobre essa indicação feita pela nossa bancada. Outra questão, a questão do prontuário eletrônico, secretária Andréia, né, vi que você colocava que parece que dá os primeiros avanços, naqueles debates promovidos, que ficou na minha cabeça que a interligação entre as áreas da saúde, a CESIS, a coordenadoria de saúde, secretaria, algumas formas de se conversar em esses setores, né? Porque aquele dia, assim, cada um mostra a sua área e ela é boa, né? Mostra-se sim, mas lá no funil final, me parece que não acontece. Então, essa interligação, essa informatização dos prontuários, enfim, quanto mais informatizar a secretaria, eu acredito que é por aí que nós vamos avançar. Então, eu reforço a pergunta do Andrei, que se você tem alguma previsão de concluir esse trabalho para ela, já que se apresenta assim uma luz no fim do túnel, se ela vai avançar a passos largos e quando nós vamos ter isso nas mãos da população para ser usado. E por último, uma pergunta bem objetiva, secretário Josias, que me marcou bastante quando você assumiu a secretaria, você falava em um choque de gestão, que você via que era necessário na saúde, que você tinha essa intenção de um choque de gestão. Esse choque, ele já aconteceu ou ele ainda vai acontecer na gestão da saúde? Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Seguindo então, sequência às bancadas, o nobre colega vereador Buzelo está com a palavra para se manifestar da bancada do PSB.
Quero saudar os vereadores. Vereador Alexandre Lenz, secretário Josias, secretária adjunta Andréia, comunidade que se encontra, nosso vice-prefeito Valdir Zardim, secretário de Desenvolvimento Rural, servidores da área de saúde, enfim, toda a comunidade, representantes do sindicato, enfim, toda a comunidade que se encontra nesta sessão que trata de forma bastante, que tem como tema principal a saúde, que aliás já foi dito aqui por colegas que não temos dúvida, é o maior tema, maior assunto de todas as pastas aqui do nosso município, do país e do estado, de onde for. Saúde. Sem sombra de dúvida, é uma pasta complexa, de alta complexidade, e não é só aqui em Juí, em outros municípios do país também. Inicialmente, eu quero dizer, meu caro secretário Josias e André, secretária Andréia, diferentemente do que pese ser um expert da área, que é o colega Amaral, que lida com esta área, não sei quantos anos, mas deve ser em torno de 30, 40 anos, quer dizer que saúde não é só dinheiro, não. Saúde é gestão, saúde é humanismo, saúde é sensibilidade. Isso está lá na carta constitucional, lá quando foi criado o SUS. E eu fico feliz, Josias, e que o governo local, o governo municipal, todos os secretários que passaram por ali, eles defendem o SUS. Defendem o SUS. E aqui nós temos dois vereadores que foram secretários da saúde, que é Alexandre Alenzo e o Pezeta, o secretário Pezeta na época. E a primeira pergunta que eu tenho, Josias, no sentido de contribuir, e até para ver a sua linha de pensamento, que eu gostei da tua fala quando da abertura, como vocês estão vendo essas mudanças da nova política de atenção básica que o governo federal está trazendo aí para o país? Como é que vocês estão vendo isso? O município de Juiz vai, face a essas mudanças a nível nacional que está sendo implantada por esse governo federal, o município de Juiz vai garantir aqui na nossa cidade o Sistema Único de Saúde nos modos de que vem garantindo a população? Uma segunda questão que eu quero colocar, e não é uma indagação, é uma pergunta, é uma afirmação, quero dizer para vocês, com todo o respeito, Amaral, e eu não sou conhecedor do assunto, mas eu não me convenço, até agora, que nós não possamos avançar na questão de um sistema de teleagendamento de consultas aqui em Juiz. Nós fizemos consulta via computador no INSS. Nós advogados, Darcy, tu chega lá, acessa, você é meu cliente, tem que fazer um exame, uma consulta, um agendamento, uma perícia, você faz pelo INSS. Acho que nós temos que avançar nessa possibilidade. Acho que temos que avançar nessa alternativa, nesse caminho. Eu acho que daria para experimentar isso, para ver se realmente funciona ou não funciona, ou não serve. Mas para isso tem que ter essa interligação, essa tecnologia da informação em pleno funcionamento nas unidades de saúde. Porque é uma experiência, e aqui estou falando de ouvir em outras cidades, de ouvir e ver esse fazer em outras cidades, que é Canoas, que é Viamão, que estabeleceram essa meta. Então essa questão do teleagendamento, ele me parece que nós temos que avançar nessa linha aí. Outra questão que eu não posso ouvir, desculpa eu falar aqui, que as pessoas saírem de madrugada e ir para as filas é cultural, pelo amor de Deus, gente. Desculpe isso aqui. Ninguém de sua consciência quer acordar às 4 da manhã no inverno com o jadão para ir na questão de procurar um atendimento para amenizar a sua angústia, sua ou de seu familiar. Não vamos tratar isso que é por questão cultural. Acho que não é por aí. Desculpa falar isso. Não é só isso. Não é questão cultural, não. Outra questão que eu acho que é, que há muito comentário na cidade, inclusive de pessoas conhecedoras da área da saúde, que é uma indagação que eu quero fazer, é sobre a questão de por que o município de Juiz não extinguiu ou rompeu esse convênio que eu acho que funcionava, me parece que funcionava mais com o HCI no atendimento. Isso foi rompido lá atrás, de atenção. Por que o município não pensou, vocês já não chegaram a pensar de retomar esse diálogo com o HCI? No sentido, até à noite na atenção básica em algumas questões que no passado tinha. Porque o que acontece hoje? As pessoas muitas vezes, por desinformação, elas vão lá no postão ou vão aqui no HCI ainda. Até hoje fazem isso. Aí tem pessoa que diz assim, ó, no postão não vai, se você quer ser atendido, vai lá, diz que está caindo, que nós no agressivo vão te atender igual. Então assim, não era interessante de dialogar, quem sabe, retomar essa questão do convênio, essa parceria com o HCI. E eu queria saber também dos gestores, quantos usuários, em média, são atendidos dos 82 mil, 80 mil habitantes em Juiz via nas redes básicas de saúde. Se vocês têm uma média mensal, anual, de quantos são atendidos? Teria muitas perguntas aqui, secretário, eu sugiro que seja feita uma reunião lá na secretaria, no Suzão, com os vereadores, para os vereadores falar dos seus anteprojetos e projetos com uma pauta específica sobre a saúde. Eu protocolei inúmeros projetos e anteprojetos no sentido de avançar e melhorar e qualificar a saúde. Para que os vereadores, cada um que apresentou seus projetos e anteprojetos, seus caminhamentos, fizesse uma pauta específica lá no Suzão, para ir lá dialogar, conversar sobre essa questão. Ouvi melhor que, de repente, a leitura do anteprojeto que foi, ou do projeto, não teve a clareza de uma fala, quem sabe, do vereador ou do proponente aqui desta casa. E uma das questões, Josias, me permite falar assim, que eu ouço também, e não é generalizar, mas eu acho que é um fator bastante interessante e que a gente ouve, sobre a questão da gestão dos médicos. Já chegou a esse vereador denúncia, inclusive eu falei na tribuna dessa casa, e eu quero dizer aqui que não quero generalizar, colocar tudo na mesma vala, não é verdade isso, mas que tem algum ou outro que trabalha 70 horas, mais ou menos, no HCI, no SUS, lá no Suzão, e ainda naquele serviço que é prestado de ambulância aí, que, como é que é o nome, Alexandre, me lembro? No SAMU. Eu fico impressionado se isso procede. É humanamente impossível o cidadão fazer isso, mas chega esses murmúrios até a gente. E outra, que tem médico que fica lá ao passo que um atende 20, tem dias de plantão que um atende 2 ou 3. Aí a grande reclamação que você dá, e você sofre com isso, o gestor sofre com isso, é que fica 100 pessoas aguardando 3 horas na fila para ser chamado. Porque às vezes há um congestionamento por parte do profissional médico que está lá. E tem aqui, lá no meu celular, fazendo mensagem celular, navegando na internet, nas redes sociais, e os caras lá angustiados com essa questão. Tem chegado isso até ao gestor? Qual é o enfrentamento que tem feito para isso? Se é que tem chegado. E para finalizar, meu caro Josias, só para ter na linha do que falava o meu colega Jefferson Dalla Rosa, matéria do Jornal da Manhã, dia 1º de fevereiro de 2017. Má gestão agrava crise na saúde. Falado por Vossa Senhoria. Diante da crise, secretário Josias Pinheiro não descarta demissões e irá rever contratos. O que foi feito com isso? Se teve demissões e se foi revisto o contrato. Dia 30 de janeiro de 2017, prefeito municipal Valdir Reck, choque de gestão na saúde. Temos que fazer um choque de gestão na saúde, na linha que falava o Jefferson. Eu pergunto aos senhores gestores, quais os gargalos encontrados e quais a enfrentar para vocês alcançar esse conceito, essa avaliação de choque da saúde que precisa o nosso município. Por que eu digo isso? E desculpe, por quê? Porque nós temos durante 20 anos o comando dessa secretaria pelo mesmo partido com vários gestores que nós temos aqui. E ainda assim nós temos a caminhar muito aí. Sabemos que é complexa a pasta, sem sombra de dúvida. É a mais complexa que tem. Eu gostaria de ver quais são os gargalos que foram recebidos e como vai enfrentá-los. Era isso, meu caro Josias e André, meus caros, e dizer para vocês que gostaria que fosse agendada essa reunião com os vereadores, especificamente, para cada um levar seus projetos. Eu tenho vários anteprojetos e projetos que eu protocolei nesta casa, que eu acho que daria... São sugestões no sentido de melhorar a saúde pública aqui no nosso município. Era isso, muito obrigado.
Eu vou então agora fazer um adendo, nobres colegas do PDT. Eu vou, o secretário, o nobre colega vereador do PT, até por sugestão sua, nobre colega, o secretário Josias e a Andréia respondem as questões dos nossos colegas que já fizeram sua explanação, suas perguntas, e depois nós passaremos para esse lado de cá. Não sei se vocês concordam, porque daí ele responde uma parte, de repente já soluciona algumas perguntas que nós temos para fazer aqui da bancada do PDT e do PT. E dizer que esses que questionaram, as perguntas fizeram, não vai réplica. O secretário vai responder e terminou. Aí... Se vocês concordam, nobres colegas. Sim. O senhor pode falar aí, sim, vereador. Se pro... Beto. Ótimo. Seguimos, então? Então tá. Tá, tá bem, então. Concordo com a opinião do nobre colega vereador. O senhor, então... Está com a palavra o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente e nobres colegas, muitas questões, obviamente, aqui colocadas já foram eliminando aqui a minha pauta. Mas, secretário Josias, uma das questões que eu queria registrar, vou fazer algumas observações aqui e também fazer alguns pedidos, né, no sentido de contribuir com o trabalho de Vossa Senhoria lá. A questão do atendimento, Vossa Senhoria já falou da tribuna da Câmara aqui, né, que está tomando algumas providências nesse sentido. Realmente, algumas queixas, né, que têm chegado até nós, até mim pelo menos, é o atendimento ali na frente. Às vezes o pessoal ali tem pecado algum pouco, não só ali na frente também, né, mas também na retaguarda lá. Então, melhorando essa questão, me parece que já é um bom avanço, né, no sentido humanitário, né, de bem atender as pessoas que chegam lá. Isso é um dever, né, do cidadão, do servidor, de bem atender o nosso contribuinte e a população. Eu quero aqui concordar com algumas questões levantadas aqui pelo vereador César. Realmente, meu nobre vereador Amaral, saúde não é só dinheiro, não. Eu também quero aqui expressar o meu entendimento, a minha convicção que saúde não é só dinheiro. Tanto é que os médicos fazem um juramento quando se formam de atender pobres, ricos, pretos e brancos e assim por diante. Está na lei. Então, não é só dinheiro. Nós temos que ter também a questão humanitária, né? Norteando a nossa conduta profissional e assim por diante. Eu não posso ver um cidadão que esteja ali a morrer, né, por falta de atendimento, vou dizer que morra, porque não tem dinheiro para pagar. Não. A mesma coisa é quando vem o exame e a consulta especializada. Ora, o primeiro médico que faz a avaliação desse paciente, eu pelo menos não sou médico, sou advogado, mas entendo que ele deve entender mais ou menos a gravidade da situação que o paciente está enfrentando. e colocar com urgência, né, que se faça então este exame ou esta consulta com um profissional especializado, né, para salvar a vida daquele sujeito. E a administração, aí sim, também tem que ter a grande sensibilidade diante do dado apresentado pelo técnico, de dar encaminhamento com prioridade, então, para aquela questão. Eu acho que é assim que nós temos que agir, né, no nosso senso de humanidade, né, no tratamento da saúde pública nos nossos munícipes. Uma outra questão que eu discordo aqui do vereador César é a questão do... Essa sim eu discordo. A questão de transferir para o HCI. Nós já tivemos problemas lá no HCI também, reclamações, fila, etc., no atendimento. É, eu não sei se, com toda a estrutura que nós temos hoje na Secretaria de Saúde do município de Ijuí, é, se não temos condições, né, de fazer esse atendimento, né, de forma mais qualificada. E também, secretários, eu não sei hoje quantos médicos nós temos efetivamente no município, que eu gostaria que Vossa Senhoria nos dissesse. Médicos e dentistas. Né, quantos profissionais dessas áreas nós temos hoje? E aí vem uma outra questão, secretário Josias, que eu gostaria de refletir aqui com Vossa Senhoria. Os exames e as consultas especializadas levam um grande volume de recurso do nosso orçamento na compra, né, dessas consultas e dos exames. Eu não sei quantos, por isso que eu estou perguntando, quantos médicos nós temos, mas quantos médicos também especialistas nós temos no município de Gino, nosso quadro. E se não é de se pensar de contratar esses médicos especialistas para atender nas mais diversas áreas, então, da medicina, para evitar essa compra enorme de exames e também de consultas que consomem grande parte dos nossos recursos. É, no CIS, é outros, enfim, que são exames e consultas que são comprados pela Secretaria da Saúde. Né, gastam recursos nesse sentido. Se não é possível a gente fazer a contratação no quadro municipal desses profissionais. Fazer, logicamente, a avaliação se é mais conveniente, mais em conta ou não, né, de continuar comprando esses serviços. Eu acho que era mais ou menos isso, nobre secretário. As outras questões que eu tinha anotado aqui já foram levantadas pelos colegas, não tem por que eu estar repetindo aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência, então, à bancada do PDT, o nobre colega João Monteiro está com a palavra, nobre colega.
Senhor presidente, vereadora Alexandra, vereadores, vice-prefeito, secretário da Agricultura, Zardim, secretários que estão presentes nessa casa, comunidade que nos assiste, imprensa, secretário Josias, adjunta Andréia, é um prazer ter vocês aqui nessa casa. Josias, tu tá num trabalho que não é fácil, né? Lidar com a saúde. Isso aí, falar em saúde é um tema muito importante e é de refletir. Quando tu assumiu aquela secretaria lá, eu pensei, bah, que responsabilidade, hein, Josias? E tá aí encarando a situação, problemas vêm todo dia. Temos tentando solucionar alguns. E eu estou aqui para contribuir, Josias. Eu, assim, ó, pelo que o pessoal me procura, a reclamação é no plantão, não no atendimento durante o expediente. O expediente que eu digo que se insera lá pelas 18 horas, né? Daí começa o plantão e até o outro dia tem coisas lá dentro do SUS lá que tem que ser visto, porque... Eu tenho até filmagem, secretário, mas não quero levar para você. Até pedir para essas pessoas que têm, que não façam publicações, que venham até nós, ou procurem o secretário, ou procurem o prefeito, ou o vice, para não tumultuar, não criar mais problemas. Do atendimento de alguns médicos, alguns, no turno da madrugada, de esperar aglomerar 5, 6 pacientes para poder ser atendido. E houve casos aí que eu tenho registro de cidadão chegar ao SUS às 5 horas da manhã e não ser atendido e ter que esperar trocar o turno para ser atendido após as 8 horas da manhã do outro dia, porque o médico não sei o que estava fazendo. Não estou aqui para julgar ninguém, só assim é reclamações, né? Por que ter que esperar chegar mais pacientes, mais pessoas lá para ser atendido, para esse médico atender? Outro, eu digo assim, pelo atendimento, José, eu trabalhei com funcionários e tu trabalha também com colaboradores. Às vezes a pessoa não é qualificada e está lá trabalhando, mas tem outros meios de fazer outro trabalho dentro da secretaria, que nem eu fazia quando eu comandava em torno de 25 pessoas. De repente a pessoa não tem aquela capacidade de estar lá, aquela qualificação lá de estar tomando o primeiro choque ali na frente. De repente ela serve em outra área. Eu fazia assim, a pessoa não servia para ser motorista, eu botava de auxiliar. Pessoa não servia nem de auxiliar, eu botava lá dentro da firma trabalhar lá, que daí lá tinha alguém supervisionando. Nos postos dos bairros, eu acho, Josias, tu está fazendo um bom trabalho, o pessoal está fazendo, mas às vezes em quando tem que fazer uma visita de surpresa, para ver se a fila, se o atendimento está sendo bom, não comunicar lá que o senhor vai fazer uma visita naquele dia, porque até eu ia me preparar daí. Tem coisas boas que estão acontecendo nos bairros também. Eu cito aqui um bairro e vou dizer, bairro modelo. Ó, já o nome já diz tudo. Mas a diretoria, junto com a secretaria, ajeitaram uma sala, junto à sede, ao lado do ambulatório. Uma sala de espera que dá inveja. Eu tive lá, cheguei lá em torno de 4 horas da manhã, e eu acho assim que a pessoa vai até uma fila de medo de não ter ficha, mas não precisa ir. Das 7:30 em diante, tua agenda também, né? Mas eu fui às 4 horas da manhã lá, porque eu tinha medo de não conseguir a minha ficha. E fiquei lá até às 7:30, tomando chimarão, assistindo televisão, quem queria cafezinho, bem organizado, presidente. Aquele posto de saúde lá do bairro Modelo. Isso aí é uma coisa para ser pensada, para não deixar o pessoal no relento, no sereno. E lá é uma sala bem ampla, lá deve de ter umas 40, 50 cadeiras lá dentro daquele espaço, mas com cafezinho, com chá, com chimarão. Então o pessoal lá do bairro Modelo está de parabéns, e vocês também, Josias, por ter dado esse suporte lá para aquele bairro. Era isso, eu estou aí para contribuir.
Vereador João. Então, para finalizar, nobre colega vereador Dalberto, da bancada do PT, está com a palavra.
Senhor presidente, colega vereadora Alexandra, demais colegas vereadores, vice-prefeito que nos acompanha, secretário Sérgio Correia, demais integrantes também da equipe da secretaria, e em especial secretário Josias, adjunto André, porque esse tema da saúde com certeza é um tema mais importante nos nossos debates, porque ele mexe com a vida das pessoas, é um tema muito sensível, né? E ele realmente, a humanização dele é uma das principais questões que nós temos que tratar e procurar, de fato, trabalhar, seja no atendimento, seja nas relações, nos encaminhamentos, em tudo. A humanização, ela tem que estar muito presente. E por óbvio de que a humanização, ela supera qualquer outra questão e muitas vezes, inclusive, até a falta de recursos. E escutando aqui, já no início, o secretário Josias, quando falava da sua formação, não é da área da saúde, é administrador, mas está nesse desafio, juntamente com a Andréia, que é só adjunta, que é da área da saúde concursada, e que nós temos certeza que, juntamente com a equipe, está ali à disposição para tentar desempenhar um bom trabalho e fazer o melhor pela nossa comunidade, e é isso que nós queremos, de fato, que tenha resultados para melhorar a prestação de serviço à nossa comunidade aqui de Juí e a todos os usuários. Nós tivemos uma aprovação no Congresso Nacional por iniciativa do governo federal, do governo Temer, que foi a PEC 241 e depois no Congresso, no Senado, como a PEC 55. E que nós vamos ter os efeitos dela, já estamos sofrendo os efeitos da questão da não reposição da tabela, de atrasos de repasse do governo do Estado, mas nós vamos sofrer muito mais ainda a partir do ano que vem, quando foi aprovado esse congelamento dos repasses na área da saúde, da educação, enfim, mas estamos aqui tratando da área da saúde. As dificuldades vão aumentar, e vão aumentar significativamente, porque o nosso custo da máquina pública no município de Juí, como em tantos outros municípios, a cada ano ele aumenta, seja pela estrutura, seja pela questão do pessoal. O secretário aqui afirmava que dos 69 milhões, quase 46 vai só para a questão do pessoal. Sobra 23. E aí tem outros que já são comprometidos. Ou seja, de repente, no ano que vem, até o final dessa gestão, quanto que vai estar comprometido com a folha? Vão chegar aos 50, de repente? E os repasses vão estar congelados. A nossa população vai aumentar, segundo os dados do IBGE, nós já temos com 83 mil poucos habitantes, e vai aumentar, e os recursos cada vez diminuindo. Então, a política do governo federal influencia, e negativamente, por óbvio, dificultando mais ainda a questão do atendimento aqui no nosso município de Juí e, consequentemente, nos outros municípios. E aí eu acho que vem algumas questões que, de fato, são muito importantes, que é o atendimento e procurar também ele estar mais próximo da comunidade. Eu acho que esse é o principal objetivo também, de levar, quanto mais próximo for o atendimento da comunidade, do cidadão, melhor. E aí eu quero fazer a referência do trabalho que as equipes de SFs fazem, junto toda a sua equipe, e elogiar aqui também o secretário Josias, sou da equipe, que nós tínhamos dois processos aí que estavam, usando o termo popular, trancados lá na secretaria, que é para a construção de duas unidades, uma para atender os moradores do bairro Colonial 15 de Novembro e outra no bairro Alvorada, que agora a senhora afirma aqui de que o processo deslanchou, foi encaminhado para o Copan, porque esse foi o objetivo, quando nós buscamos, inclusive, as emendas parlamentares junto ao deputado federal Bongás, de levar o atendimento mais próximo ao cidadão, à comunidade. Então, que bom que nós temos conseguido, de fato, melhorar essa questão do atendimento também através da infraestrutura. Eu acho que no que se refere também às unidades, as dificuldades são muitas, vão aumentar, e a participação da sociedade muitas vezes ela nos ajuda a resolver, a entender melhor os problemas, porque o cidadão que ele depende do dia a dia, ele consegue manifestar de uma forma melhor também a sua situação, e aquilo muitas vezes nos traz também luzes para nós conseguir dar um melhor encaminhamento. Mas principalmente algumas situações que, envolvendo a comunidade, as suas lideranças, e nós temos alguns exemplos aqui em Juí e algumas unidades que já funcionam e funcionam bem e podem melhorar e ampliar onde não existe, que é os conselhos locais. Eu entendo de que nessa questão de gestão, de qualidade de gestão também, que nós procuramos cada vez mais melhorar, a participação da sociedade é fundamental. Então, acho que tem algumas situações que a comunidade não entende, por óbvio que ela quer o atendimento, que é a responsabilidade do município, que é a responsabilidade do Estado, o cidadão ele quer o atendimento, né? Agora nós temos que ver as formas também melhor de responder a essa demanda, e eu acho que a participação, então, fomentar, incentivar de fato a participação da sociedade através dos conselhos locais, ela é muito importante. Não quero aqui me tornar repetitivo até do que os demais já colocaram, que contemplado em muitas questões aqui que chegam no nosso dia a dia. Até alguns dias atrás conversava com o André Franco lá sobre uma situação também que o Pierre levantou aqui da questão das fraldas geriátricas, e que muitas vezes justamente essa conversa com o gestor possibilita de entender um pouco melhor que é o usuário, para dali também tomar as medidas necessárias para melhorar o atendimento. Uma outra situação que quero aqui registrar, porque chegou para mim inclusive ontem, no domicílio aqui no centro das Etnias, de uma família que conheço, que tem um menino ainda criança, né, que tem o lábio leporino, que a avó dele, na quinta-feira, do dia 31 para o dia 1º, teve que amanhecer na fila, sendo que tem um encaminhamento já de 9 sessões. Tia, se já tem um encaminhamento de 9 sessões, por que a cada final de mês tem que vir para a fila para poder conseguir, se já tem esse encaminhamento? Aí vem a questão do agendamento, né? Fonoaudiólogo. Aí vem a questão do agendamento. Então, acho que tem algumas questões que, de fato, a relação... Por isso que eu acho que os conselhos locais é importante, que muitas vezes essas situações nem chegam lá na gestão, né? E essas melhorias do dia a dia que a comunidade, a pessoa sente a dificuldade, isso pode, de fato, melhorar. Então, só queria aqui deixar registrado algumas questões nesse sentido de contribuição. Acho que o mais importante... nesse momento é justamente ouvir por parte da secretaria quais as medidas que estão sendo adotadas, de como melhorar a rede de uma forma integrada. Nós tivemos já os debates aqui na casa, a gente percebe as dificuldades que tem dos entes, né, no sentido dos encaminhamentos de algumas questões que são fundamentais, a relação com o CISA. Nós sabemos que o custo, de fato, é muito alto na área da saúde, não é por nada que nós temos o maior orçamento aqui das pastas do executivo, é a área da saúde. Mas algumas ideias, sugestões de mutirões aí que já foram apresentadas, eu acho que, de fato, se tiver a contribuição do corpo clínico, dos médicos, de dar a sua contribuição para o cidadão, eu acho que seria muito importante, de fato, nós termos um mutirão compensando, né, que muitos, inclusive, tiveram a sua formação em universidade pública, né, e que realmente custeada por todos os cidadãos. Eu acho que é muito bom, de fato, os médicos também darem o seu retorno, muitas vezes ajudando a agilizar aí muitos encaminhamentos e exames laboratoriais que nós temos aqui no município de Juiz, que estão represados.
Muito bem. Encerrado então agora, nós pedimos ao secretário Josias que responda aos questionamentos dos novos colegas vereadores por bancada, para que se situem do que foi pedido.
Bem, agradecer primeiro a plenária e o nosso vice-prefeito Zardim, nosso secretário Sérgio Correia, Romim, e os nossos colegas da secretaria, demais assessores, por permanecerem com a gente aqui para este momento de conversa pela saúde do município de Juiz. Então, nosso muito obrigado ainda pela persistência de vocês e muito obrigado mesmo. Vamos tentar, presidente, vereadores e vereadora, atender todos as indagações dos colegas aqui, mas no primeiro momento queria dizer que, de forma alguma, e a gente não tem dúvida, que a participação de vocês é para contribuir com a melhora do serviço público da saúde, porque quando se fala em saúde no município, a gente não fala do secretário, não fala do Josias. A gente fala do serviço como um todo, e aí nós temos sempre, e vocês também assim o reconhecem, assim se pronunciaram nesse sentido, nós temos um excelente serviço, nós temos excelentes profissionais, nós precisamos sim fazer correções em algumas situações, e assim, se Deus quiser, nós vamos estar conduzindo dessa maneira para minimizar as dificuldades que nós temos hoje. Então, com certeza, todas as colocações de vocês são consideradas muito. Todas as indicações que chegam ao nosso conhecimento na secretaria, que vocês realizam toda semana, nós avaliamos sim, e eu vou entrar em detalhes em seguida. O vereador Andrei, que foi que iniciou, nós estivemos em Canoas também, como eu falei anteriormente, na questão, verificando a questão do teleagendamento, mas também verificamos a questão dos medicamentos. Lá, o que a equipe nos passou é exatamente que estariam retornando com essa metodologia da distribuição nos pontos onde foi estabelecido esses quatro quadrantes, mais a farmácia central, para que se houvesse também esse melhor controle. No momento que nós estivemos lá, um dos pontos de distribuição funciona junto à UPA do idoso, como eles chamam, né? Não é uma UPA federal, mas é uma UPA destinada ao atendimento ao idoso, e conferimos lá que... A exemplo de Juiz, temos lá um sistema também de controle de medicamentos que também precisa ser aperfeiçoado por eles. Então, verificamos essa situação, vereador, e algumas coisas a gente trouxe lá positivo também na questão dos medicamentos. Depois irei falar na questão dos teleagendamentos também. A madrugada nas filas, e aí eu respondo também outros vereadores aqui que fizeram referência também, isso também nos causa angústia, pode ter certeza. Nós não concordamos e jamais concordaríamos que pessoas têm que sair 3, 4 horas da manhã, ou como aconteceu para amanhecer dia 1º agora, inclusive 9 horas da noite, tiveram que se deslocar para as unidades de saúde na busca dos seus direitos. Então, nós também não concordamos, tanto que coloquei na minha fala inicial que nós estamos trabalhando nesse projeto onde nós vamos evitar, pelo menos, esse vai e vem da nossa comunidade. Não podemos garantir essa agilidade, pelas outras questões, na questão de liberação de exames laboratoriais ou de consultas, exames especializados. Mas sim, vamos, pelo menos, reduzir a quase zero, se assim a nossa proposta vingar, e nós vamos estar fazendo esse teste, esse experimento já no início do próximo mês, que é exatamente isso. O paciente sai do consultório médico com o seu encaminhamento, seja ele exame laboratorial ou seja um outro procedimento, e no próprio balcão da unidade básica de saúde, ele vai vai registrar o pedido do médico e esse pedido virá via eletrônico para a Secretaria Municipal da Saúde, para o setor de regulação, onde hoje, sim, o vereador Piaia colocava também antes, uma sobrecarga excessiva aos profissionais, falando no caso do setor de regulação, é desumano o que nós ainda estamos fazendo com eles e nós temos consciência disso. Nós temos que mexer, sim, urgentemente, e é isso que nós estamos tentando providenciar. Setor de regulação de exames e consultas não pode atender o público, na verdade. É um setor, em qualquer outro local, é um setor fechado, que atende os encaminhamentos. E assim nós faremos na Secretaria da Saúde. O nosso setor de regulação, sim, estamos construindo essa proposta, que já tivemos avanço, porque antigamente nós tínhamos outro sistema de liberação de exames e consultas. Quando foi criado o setor regulatório na saúde, já se teve um avanço na nossa rede básica. E hoje nós precisamos avançar ainda um pouquinho mais. E o setor regulatório, os nossos profissionais que acabam recebendo, que vão receber esses encaminhamentos, eles não precisam, não necessitam ter o contato direto com o nosso usuário. Até para ter mais autonomia, para não ter aquela questão de proteção, eu libero para esse, não libero para aquele. Verifica o que diz o prontuário, o receituário. Se não tiver de acordo, se não tiver completo, se não tiver com CID, se não tiver com justificativa adequada, preenchimento dos documentos adequados por parte dos nossos médicos lá na rede básica, esse procedimento vai voltar sim. Mas nós vamos capacitar sim os nossos médicos, né, através do setor da regulação, o nosso regulador, nosso médico auditor, para que capacite também o médico da rede lá para que ele, quando encaminhe esses pedidos, ele venha de uma forma completa para evitar que esses documentos tenham que voltar. Bom, liberado de acordo com as condições e agendados nos sistemas CISREG, GERCOM, enfim, o paciente poderá ter esse acompanhamento, e esta é a proposta, através do próprio protocolo que nós vamos estar criando quando deu cadastro desse pedido dele. E daí sim, vai saber quando da liberação. Bom, não resolve os problemas ainda, mas vai amenizar algumas situações. É uma construção. A saúde é sempre um processo de construção. Podemos ter que corrigir algumas coisas. Já verificamos com algumas empresas que têm sistemas de agendamentos, tá? Então nós precisamos sim olhar melhor essa situação. De repente alguma resposta, eu também vou estar, ao mesmo tempo que eu estou falando na primeira parte da intervenção do vereador Andrei, também já o próprio vereador Busnello, os demais vereadores também fizeram referência a essa situação, então para a gente não se tornar repetitivo também, tá?
Na regulação ainda, Andrei, a pergunta que você se refere é o tempo, né? O nosso sistema, o ESUS, é público. O equipamento é nosso. Porém, assim, ó, este, de forma gratuita, para ele interligar, nos deram o prazo a nível de governo federal até o final do ano que vem. Se nós quisermos interligar, assim como outros municípios já fizeram no Rio Grande do Sul, é de forma pagando, né? Contratando empresa, nós já levantamos alguns valores, o valor para implantação, ele é caro. Posterior, mensal, é um valor que hoje para uma Secretaria de Saúde, hoje montante com todos esses números de programas, R$20 mil para manter, não se torna algo, mas é algo de se questionar. São 20 mil que tu vai retirar de algo que daqui a menos de um ano, quem sabe, seja gratuito, né? Então tem que ver as formas de contratação. Mas nesse momento nós estamos andando por esse outro caminho. Viabilizar antecedente. 20 mil mensal. Para implantar, que os custos até agora apresentados são muito caros, seu Darcy. Senão se tornaria mais prático.
O teleagendamento, falado pelo Dr. Jorge Amaral, eu acho que é uma boa. Acho que tem algumas vantagens. Nós temos algumas unidades básicas que já tem, já funcionam. O que falta na nossa rede, nós estamos trabalhando nisso com o nosso pessoal da atenção básica, Andréa Franco, que coordena, é uma padronização. Está faltando hoje uma padronização no atendimento, padronização nos serviços. Cada posto, cada unidade acaba fazendo de uma forma. Isto é ruim. Então nós estamos fazendo um levantamento sim, com cautela, com prudência, no sentido assim, como é que cada posto está fazendo. Se deu essa liberdade anteriormente, e que bom, né? Não foi ruim não, tem coisas positivas sim. Mas nós precisamos padronizar esses tipos de várias situações de agendamento. Cada posto tem uma forma de agendamento hoje. Alguns liberam fichas para dentista dia 15 do mês, outros liberam dia 5. É uma coisa muito difícil de dar. Nós precisamos padronizar sim, nós precisamos acompanhar, estamos verificando essa situação. Parece bastante tempo, 8 meses, né? Mas no dia a dia... Quando no sábado, no domingo, a gente planeja a nossa semana, chegou na segunda-feira no posto, na secretaria, pode ter certeza que aquele planejado já não sai mais. Tu tem que já ir para outra linha, porque tem uma emergência lá que tu tem que dar aquela atenção devida. Sim, da farmácia popular, eu entendo sim, ainda estamos colaborando junto com o vereador Pezeta, então secretário da Saúde, quando implantamos a farmácia popular no município de Juiz. E hoje a gente percebe que o próprio governo federal já está fechando as unidades em todo o país. Eu acredito que faça falta sim, eu acho que é um mecanismo bom para a comunidade. Eu lamento sim que a farmácia tenha sido fechada. Essa é a minha opinião particular, pessoal. Deixa eu ver para não perder nada aqui. A questão das fraldas, né, vereador Piaia, essa regulação na liberação, e não só no sistema de fraldas, para que a gente fique, evite que a nossa comunidade fique nesse vai e vem, e geralmente essas pessoas têm dificuldades, até porque geralmente são pessoas já de uma idade avançada, e nós precisamos sim já foi revisto o protocolo de funcionamento da questão de distribuição, desse cadastro e também quando necessita novamente. Então nós estamos trabalhando nessa questão, pensamos até em questão de descentralização, fazer com que lá nos postos mesmo o pessoal possa fazer a retirada das fraldas. Estamos vendo essa situação para ver se na questão de logística ela é realmente possível ou não. Na questão da regulação já falei, as cotas de exames, ressonâncias, para você ter uma ideia, cardiologista, né? Nós temos um profissional hoje na rede, tá, concursado, nós temos via CISREG, nós temos em torno de 20 vagas mês. Nós temos encaminhamentos, na média histórica, via CISA, de 260 procedimentos, mas nós temos ainda uma demanda que passa de 150 por mês, na área de cardiologia, e hoje cada vez mais essa área, e a gente vê aí tantas pessoas queridas nossas com problemas e que partiram, e que realmente nós estamos, até nessa questão de cardiologia, nós estamos pensando em aumentar essa questão de profissionais em diferentes situações. Mas nós temos demandas reprimidas, ressonância magnética, mais de 150 no nosso cadastro, endoscopia, mais de 500 pessoas esperando. Nós temos outros procedimentos que também são neurologistas, mais de 100 pessoas, e assim vai. Nós fizemos uma proposta, em torno de 60 dias atrás, ao hospital, para que ele pudesse também contratar, que a gente pudesse contratar alguns serviços via Hospital de Caridade, uma vez que eles têm a estrutura adequada. Porém, a gente não conseguiu ainda ajustar a questão de valores, até porque a gente sabe que os valores não são baratos, né? Então, também procuramos clínicas aqui em Juiz para a questão da ressonância. Nós não conseguimos, hoje as ressonâncias giram em torno de 500, 600 reais cada uma, via secretaria. Nós vamos conseguir, e estamos trabalhando com essa ideia, de Frederico, né? Em Frederico, nós estamos conseguindo a proposta de uma ressonância pela praticamente a metade do preço. Bom, faz-se lá, mas assim começa de novo uma questão que a gente não falou, não se aprofundou muito aqui, a questão da nossa logística, a questão do nosso transporte, né? Só neste ano são mais de 1.000 viagens para as cidades do interior, são mais de... ...168 viagens nesse ano de 2017, nesses 8 meses, para a capital do estado, mais de 1.039 viagens para diversos municípios da nossa região, em especial Tenente Portela, Criciúmal, 3 de Maio, que são as nossas referências. Então, isso também, quando a gente contrata profissionais e serviços de outros municípios, nos acaba também tendo essa dificuldade, porque nós temos que ajustar muitas vezes, e geralmente nós temos mais de 10 viaturas diariamente circulando pelas estradas no nosso estado, aí levando, conduzindo os nossos usuários para serem atendidos. Cansaço da equipe, eu já coloquei, que é uma questão que nos preocupa, não só do setor de regulação, mas também essa questão no início de cada mês, em cada unidade básica de saúde, em cada postinho, que é uma pressão que a nossa equipe acaba levando, né, por essa falta de uma oferta maior, principalmente de exames laboratoriais. Já fizemos algumas reuniões com a equipe da administração, em especial Secretaria Municipal de Educação, e também para o que se refere ao curso de medicina. Nós temos sim algumas obrigações de ampliação da rede básica, de ampliação de estrutura de saúde da família, unidade de saúde. Estamos trabalhando nesse sentido, mas eu posso garantir aos senhores vereadores que estamos alerta, sim, estamos trabalhando no sentido de estar tudo. Os nossos compromissos como município, não vai ser por eles que nós vamos deixar de ter o curso de medicina no município de Juiz. Estamos trabalhando sim para que isso, dentro do prazo legal, a gente esteja tudo certinho. Choque de gestão, vereador Jefferson, vereador Busnello. Realmente, algumas coisas, quando a gente chega numa secretaria, a gente precisa fazer. Isso não é nenhum demérito aos antecessores nossos. A questão é questão de posição e questão de verificação de situações. Na minha área de formação, administração, eu tenho que rever sim alguns contratos, e ainda bem que a gente também teve essa revisão. A gente conseguiu fazer economias, conseguiu suspender contratos que entendemos que eram desnecessários. Fizemos sim essa revisão, fizemos a questão de... Na questão de regulação, estamos trabalhando, precisamos ter atenção mais forte. Na questão de medicamentos, a forma como vem sendo procedido não é possível. A forma como eram encaminhados, principalmente a questão de recursos humanos dentro da secretaria, o pessoal, dentro das suas necessidades e particularidades de cada posto de saúde, tomava as decisões por conta, tomava as suas medidas por conta, em fazendo horários diferenciados, horários a mais, e nós precisávamos tomar algumas medidas mais fortes. O termo choque de gestão foi usado mais uma forma expressiva da própria imprensa, mas não podemos dizer que não deixa de ser um choque de gestão as necessidades que nós precisamos fazer, mas não no sentido pejorativo que venha contra aquilo que vinha sendo feito. Tem que ser feito diferente. 69 milhões, eu sempre disse, o orçamento da saúde, o número, ele é grande. 69 milhões parece bastante. Tu usar exatamente, vereador Beto, hoje, mais de 60% desse valor investindo em pessoas, em profissionais, por um lado é positivo, mas nós temos que ficar preocupados, porque falta do outro lado, falta. E a tendência, se nós conversarmos com todas as equipes, é a falta de profissionais. Falta profissionais. Opa, se temos mais de 600 profissionais, se a nossa população de Juiz não cresce nos últimos anos de uma forma considerável, por que aumentar tantos servidores? Será que é necessário? Será que não temos que realocar, aumentar as funções, pensar diferente nas funções de cada servidor? Podemos analisar essa situação. Construir postos de saúde, e aí a gente fica ao mesmo tempo feliz com a construção das novas duas unidades, do bairro Alvorada e também do bairro 15, Colonial, mas ao mesmo tempo se preocupa, porque as paredes elas serão erguidas, a estrutura principal será erguida, a manutenção com o pessoal vai exigir sim um exercício muito forte desta gestão e das outras que virão. Então, nós precisamos tomar esses cuidados quando a gente faz novas estruturas físicas. Eu entendo até, e fui um dos defensores desde que cheguei na secretaria, que nós deveríamos sim manter a proposta, porque são duas regiões que necessitam realmente. Mas outras unidades novas, nós temos que abrir um debate amplo com a comunidade e com vocês vereadores, porque as paredes é sempre mais simples a construção. No plantão, vereador Monteiro, nós tivemos sim denúncias, tá? De profissionais que só tem uma na sala de espera, então esse vai ficar esperando acumular 5, 6 para que eu possa atender depois, né? Vai descansar um pouco, vai coisa assim. Chamamos o responsável, sim, quando recebemos a denúncia, inclusive profissionais que realmente confirmaram que estavam fazendo isso, nós já dispensamos, eram médicos profissionais contratados via consórcio, dispensamos, se nós tivermos outros, nós vamos estar também dispensando, se for médico via consórcio, se for via médico concursado, que não é o caso do nosso pronto atendimento, que nós não temos médico concursado hoje no pronto atendimento, mas se tiver situações que envolva médicos ou qualquer outro profissional da saúde, seja a área que for, nós não vamos hesitar em encaminhar sim a Secretaria da Administração para que seja lá aberto o seu processo administrativo, mas não antes chamar o profissional e conversar com ele. Não adianta nós abrir, como tem lá na Secretaria da Administração, mais de 300, 400 processos administrativos, que muitos poderiam apenas ter sido conversados com os profissionais, porque eles são pessoas, são seres humanos e são colegas. Então, num primeiro momento, nós vamos sempre trabalhar pelo diálogo em todas as situações que, porventura, nós recebemos denúncias ou que nós mesmos, como equipe, for constatar alguma irregularidade na execução dos seus trabalhos. Sempre o diálogo primeiro. Quando tiver esgotado o diálogo, nós vamos insistir novamente na conversa para depois sim tomar uma medida mais forte. Se for necessário, não vamos hesitar em tomar essa medida sim. Podem ter certeza quanto a isso. Darcy Preto, vereador. Cadê o Darcy aqui? Trocou de lado. Hoje nós temos em torno de 54 médicos, 55, agora não vou, posso te precisar com uma lista certinha, profissionais médicos concursados do município. Aí nós temos médicos ESF, 40 horas, nós temos médicos ainda de um concurso antigo de 15 horas, que tem apenas 15 horas no município, outros têm 20, então nós temos diversas áreas. Aí vai de clínico geral, vai ginecologista, vai o próprio médico cardiologista, vai nossos pediatras, que varia sempre de 15, 20 ou 40 horas. E nós temos mais em torno, eu digo em torno porque cada mês é diferente o número final, porque nós contratamos via CISA, é a hora médica. Então nós já tivemos, há 2, 3 meses atrás, 104 médicos trabalhando ao mesmo tempo na rede. Neste mês de agosto, fechou em 96. É devido às cargas horárias que a gente acaba fazendo essa contratação. Nós tínhamos, quando chegamos na secretaria, os contratos emergenciais. Alguns ainda encerram agora no mês de setembro, de profissionais médicos. Nós, no primeiro momento, nós entendíamos que tínhamos que renovar esse pedido de contratos emergenciais dos médicos. Porém, fazendo a relação do custo, que esse profissional nos custa hoje, no contrato emergencial, ele chega a R$ 170, R$ 180 a hora. Enquanto que o médico, via consórcio, que vai atender lá na atenção básica, ele nos custa R$ 89. O médico, via consórcio, que nos atende no SAMU, nos custa R$ 119. E o médico que nos atende no pronto atendimento, 24 horas, nos custa R$ 139. Inclusive, temos uma conversação com eles, porque eles querem um reajuste. O reajuste, nesse momento, é muito difícil. Esses valores, à hora, né? Então, para chegar entre os valores que nós falamos anteriormente. Dentistas, nós temos 21 dentistas. Acho que é 21. E temos uma dentista que é do município do Panambi, que trabalha com nós, num acordo com o município do Panambi. Então ela presta serviço aqui e nós repassamos o valor que ela recebe lá. Esse contrato vai até o final do ano e depois nós vamos estar analisando a necessidade em razão do Centro de Especialidades Odontológicas. Também temos uma profissional desta área, via CISA também, que estamos solicitando ao prefeito que seja chamado da banca, um novo profissional, para que a gente possa rever essa situação do CISA, porque tem um custo um pouco maior do que o nosso concursado nesta área de odontologia.
Sim. Ainda na parte de farmácia, eu só queria acrescentar que eu coloquei aqui uma observação que nos últimos 2 anos foi aumentado em 20% a lista dos nossos medicamentos da atenção básica, com um fechamento principalmente, né, Andrei, da questão da farmácia popular, e foi direcionado, sim, a esses medicamentos também da farmácia popular que existiu, que era uma lista bem engessada e restrita, eles foram acrescentados ao credenciamento de outras farmácias. Temos várias farmácias no município de Juí que já fazem esse credenciamento e participam desses valores de atenção popular. Hoje, a nossa população no município de Juí, perante a 17ª, são dados oficiais, a nível de SUS, ela é 65%. Isso quer dizer que dentro do município de Juí, o nosso usuário SUS, 65%. Isso é muito alto. Porque nós temos convênios, né? E só que os convênios não, a parte de fisioterapia que foi levantada aqui pelo vereador Beto, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogo, porque agora temos um problema grande isso na escola, né? Hoje uma hiperatividade, toda a rede de proteção encaminha diretamente a uma psicopedagogo. Isso não existe outro tipo de credenciamento a não ser SUS. Só que o SUS é compra de serviço. E nós, daí, a nível de Secretaria de Saúde, só em psicopedagoga, pela rede de proteção de Juí, nós compramos R$ 5.000 mês. Então, são crianças que participam de uma rede, que são classificadas, são orientadas a nível de promotoria, toda a educação e saúde, mas nós temos um investimento alto na rede de proteção hoje da infância e adolescência no município de Juí. Também na questão dos exames, hoje se fala, doutora Amaral, a questão, hoje ninguém mais paga também nenhum tipo de exame. Eu sou SUS, há 19 anos trabalho como funcionária pública, mas hoje a gente não vê ninguém fazendo uma glicemia de jejum de R$5, né? Para o município, é claro, é competência do município, mas para o município se torna diariamente R$1.000 a R$1.500. Mas às vezes o único usuário se torna mais acessível. Só que hoje se busca muito o SUS, tudo é credenciamento SUS. Hoje o Sistema Único de Saúde funciona muito bem, sim. Ele é um exemplo a nível mundial. Mas os repasses federais e estaduais não comportam na sua lógica e a responsabilidade municipal se tornou muito grande. E é aí que é o gargalo do município. Se todo mundo contribuísse conforme a lei, a nível federal e estadual, com certeza o município não estaria com 4 meses de demanda reprimida a nível de exames laboratoriais. A capacitação em telesaúde está acontecendo com os nossos profissionais. Amanhã eu tenho reunião junto aos ESFs, todos os médicos. Iniciamos no mês passado com a dermatologia através da telesaúde. Agora amanhã sobre farmácia na atenção básica, protocolos para antibiótico terapia, e no mês que vem vai ser sobre oftalmo, na área de oftalmologia já temos um centro de telesaúde a nível de oftalmo aqui em Santa Rosa, e o próximo mês daí será na área de pneumologia. Então nós já estamos com agendamentos, mas eles têm acesso, só que esses links vêm tudo a nível de YouTube ainda, a nível de ministério. Eu coloquei só uns números para nós termos noções. Eu acho que foi o senhor que perguntou, Busnello, a questão de quantidade de pessoas atendidas hoje, né? Numericamente. É difícil expressar hoje sem olhar uma média, mas assim, passam hoje pelo nosso pronto atendimento em média de 200 pessoas por dia. No posto central, na unidade básica, 50 atendimentos médicos, né? Estou falando só de médico, não aqui entrando odonto, outra área. Atendimento, então, no pronto, no posto central, 50. E a nível de unidades, que são daí 20 unidades de saúde, em torno de 20. Então, aí nós temos 270, né, atendimentos médicos diários, sim, ao usuário de Juí. Esse é um dado oficial.
Revisando aqui as sugestões e questionamentos, o vereador Busnello, deixei alguns para trás, tá? Então, teleagendamento lá em Canoas, visitei, entendo que nós podemos avançar em algumas questões. O teleagendamento em Canoas, ele é feito toda a cidade por um único teleagendamento, ele não define por unidade. Nós entendemos, apesar das novas medidas apresentadas, novas políticas do SUS, nós entendemos que podemos avançar assim na questão do teleagendamento. Já existem municípios que têm, inclusive, o aplicativo lá no celular, que pode estar fazendo a consulta ali. Já estamos verificando também com essas empresas que estão nos procurando, estamos agendando, mas diretamente, se for o caso, o agendamento na sua unidade, para que seja mantido sim esse vínculo, e dentro dessas novas políticas de saúde pública que o governo está implantando, nós entendemos que é um retrocesso quando nós abrimos e não fortalecermos a estratégia da saúde da família. Esta é a nossa posição. Nós entendemos que essas medidas que estão sendo anunciadas, elas acabam trazendo um retrocesso, algumas delas, para o Sistema Único da Saúde. Então, nos preocupa também bastante. O convênio com o Hospital de Caridade, nós tínhamos na época também muitas dificuldades, muitas queixas da comunidade que chegavam no Hospital de Caridade e não eram atendidas. Então, quando nós tínhamos o convênio de sábado, domingo e à noite no Hospital de Caridade, também tínhamos muitas críticas. Então, avançamos em algumas situações. Isso não quer dizer que o Hospital de Caridade não continua sendo um grande parceiro da saúde pública do município de Juí. Vamos ter a questão da UPA, agora com a transferência de serviços, entendemos que vamos cobrir essa necessidade. mas se necessário, sim. E aí eu falo como gestor atual da Secretaria Municipal da Saúde, podemos conversar, sim, isso não é porta fechada, mas lembrando que no momento que nós temos uma UPA em funcionamento, para que a gente possa receber os recursos de acordo com a sua, o seu porte, nós precisamos ter a UPA 24 horas. Eu acho que assim Oi. Ah, sim. Tá. Nós tivemos uma equipe nossa das vigilâncias em saúde, tá, visitando Passo Fundo, onde fomos verificar as instalações da vigilância em saúde lá em Passo Fundo e também já os questionamentos, alguns questionamentos sobre a questão da farmácia e do anteprojeto, né, que foi da indicação, né? Entendemos que não dá para descartar, não, uma possibilidade de fazer uma entrega, principalmente no que se refere ao interior, vereador. Ao interior talvez seria interessante. Na área da cidade, nós também temos que não podemos acostumar a comunidade em entregar tudo na sua mão. Nós precisamos fazer a comunidade entender que ela tem que buscar, sim, algumas questões, precisa caminhar 1000 metros para buscar um medicamento, muitas vezes, para que a gente possa ter um serviço de maior qualidade. Mas na área do interior, talvez, sim, seja um projeto que a gente possa estar implantando, sim. Acho que, e como eu digo, e vocês sabem que é assim a forma como a gente age, nenhuma proposta é jogada na gaveta e é deixada de ser analisada. Talvez não seja naquele momento, mas nós vamos sempre analisar e estejam todos à vontade, todos os 15 vereadores, à vontade para chegar na saúde, conversar com a nossa equipe, conversar com o secretário, conversar com a Andrea e sempre estaremos dispostos e disponíveis a atender, seja a hora que for. Nós sempre vamos estar disponíveis para vocês e para qualquer pessoa da nossa comunidade para o atendimento pessoal. Acho que eu encerro. Eu quero, mais uma vez, vereador Darcy, é sempre importante a gente discutir saúde. Como disse o vereador Júnior Piaia, não foi a primeira vez do ano, já tivemos outras discussões, outras falas sobre a saúde pública do município de Juiz. Precisamos ter mais, sim, essa é uma questão constante, e nós vamos estar presentes sempre, sempre que for chamados, e também precisamos também fazer essas discussões também com alguns setores específicos da área da saúde. Só para encerrar, eu quero também colocar aos nobres vereadores a questão projeto da Alvorada, projeto do 15, que, como eu disse anteriormente, o vereador Beto fez referência, são projetos já vindos do governo anterior e que nós vamos estar, já estamos dando os encaminhamentos devidos. A proposta dessa administração é, sim, construir uma unidade nova de saúde no bairro Herval, que lá a situação do ambulatório é muito pequena. Precisamos investir, precisamos fazer um ambulatório novo lá. Temos a área do lado, que já é do município, temos já um pré-projeto, e agora vamos atrás dos recursos que são necessários também, para que a gente possa transferir os serviços que estão lá, não com aumento de funcionários, mas sim com uma estrutura mais adequada. Bairro Modelo, vereador Monteiro, que é da região, também, muito boa a sala, com certeza, a sala de acolhimento no posto, mas nós queremos trabalhar para que ela não tenha necessidade, que ela não tenha ninguém utilizando essa sala às 6 horas da manhã. Nós precisamos, sim, fazer um serviço para que a população tenha um sistema diferente de chegar no posto, que tenha a sua consulta garantida. Mas, por enquanto, a gente tem que ir fazendo o que pode. Lá no Modelo, ao lado da escola infantil, projeto antigo da administração municipal, nós vamos construir, sim, uma unidade nova para o bairro Modelo. Esses dois postos novos, além do Alvorada e do 15, nós vamos estar construindo ainda nesse nosso governo, podem ter certeza. De uma maneira ou de outra, nós vamos buscar os recursos, seja eles através de emendas parlamentares, ou seja eles com recursos próprios, e a ginástica e a gestão tem que ser feita. Na regulação, nós já falamos, temos que investir, e contamos com a compreensão de vocês no início. Todo sistema novo a ser implantado sempre vai causar novos transtornos, as pessoas, alguns entendem, outros não, mas nós vamos tentar fazer algo diferente para que a gente evite, sim, esses madrugadão na nossa comunidade. Algo que também foi apresentado, agora não tenho certeza se o vereador Andrei ou o Busnello, a questão da transparência na saúde. Nós estamos trabalhando nesse sentido como a criação de um site próprio da Secretaria Municipal da Saúde, e não somente o site do município, aonde lá a comunidade pode acessar e pode verificar como consegue os seus encaminhamentos, tem lá a lista de funcionários, nós estamos construindo já essa situação. Como eu disse anteriormente, tem coisas que demoram. Infelizmente, a questão burocrática, administrativa, às vezes nos retarda nas nossas vontades. Mas, se Deus quiser, e todos nós ajudamos juntos, fazendo a sua parte, nós vamos conseguir, sim, algumas metas que nós temos na área da saúde. Quero agradecer e o nosso muito obrigado a todos vocês.
Nobre colega vereador, eu já não concedi a palavra ao nobre colega vereador Jorge Amaral, porque eu disse que não ia ter mais réplica. Aí eu fico numa saia justa. Acho que vamos encerrar por aqui. Foi de bom a explicação do nobre colega vereadores, do nobre colega secretário. Então eu vou agradecer em nome de todos, os vereadores da casa, a explanação feita pela Andréia e pelo Josias. Muito obrigado. E que nós possamos discutir mais para frente algumas situações da saúde. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Colocamos em discussão projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1111 de 2017. Natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI, repassar recursos para fins que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente relator, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adamedar Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelos vereadores Andrei Custin Esmanse, vereador presidente, Alexandra Lenz, João Monteiro e Ruben Jaguim.
está em discussão projeto de lei 1111. Com a palavra, o nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhor presidente Mutli, Marildo Krombauer, eu quero solicitar vistas desse processo para mim fazer uma análise mais detalhada em algumas questões da destinação dessa verba, do orçamento, ao impacto que vai ter aí.
Será apreciado, nobre colega vereador, seu pedido de vista. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o pedido de vistas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está então aprovado o pedido de vista sobre o projeto 1111. Projeto de lei, processo 1112 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1112-2017, natureza, projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para os fins que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador presidente relator, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos, assinada pelos vereadores José Ricardo Dami da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Peseta e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Cristina Smansky, vereador presidente, Alexandra Lenz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 1112. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1112 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, autor nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, assunto envio de ofício, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 53 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corção Local, solicitando em caráter de urgência a manutenção da rede de esgotamento sanitário da rua Ramon Bueno da Silva, no bairro Tomé de Souza, proximidades do imóvel número 49, visto que os bueiros existentes na via cederam e estão vazando.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Eu solicito a presença dos nobres colegas aqui à mesa para nós discutirmos a questão de segue-se a pauta normal com os pequenos e grandes expedientes e com a questão de liderança, porque eu fui solicitado por nobres colegas para que nós deixássemos para falarmos do pequeno e grande expediente na outra sessão e seguiríamos agora com as indicações e anteprojeto de lei. Se vocês estão de acordo... Segue como está? Questão da pequena e grande expediente continua, tem pessoas inscritas? Tem sim, senhor, nobre colega vereador. Tá bem? Então seguiremos. Ó, é o doutor Jorge, nobre colega é um, o nosso nobre colega vereador João Monteiro é outro inscrito, e esse que eu vou falar também está inscrito e abre mão do horário. Bom, eu só fiz esse pedido porque novos colegas me indagaram sobre essa. É, eu fiz, estou fazendo isso por democracia, porque me pediram. Então, seguiremos então a pauta das indicações, despachado para o parlamento. Bom, aí é com vocês, nobre colega. Ótimo, ótimo, ótimo. Seguiremos então. Seguiremos e vamos ver o que vai ser vocês decidem. Tá bem? Sim. É, então, convidando para a reunião amanhã às 17 horas, para os nobres colegas não esquecerem na Cine Luz, tá? Sobre o projeto que está aqui na casa, é, nessa fusão de município de Juí com a Cine Luz Cooperativa. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 7 de 2017, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB, assunto pedido de informação. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Existe uma conta específica e depósitos que garantem o termo de convênio número 166 de 2014, firmado entre o Executivo Municipal de Juí e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar, objetivando a implementação do Programa de Policiamento Comunitário no município, expediente número 003328. 1214.5. Destaca-se que os policiais temem não receber pelo serviço já prestado. Existe um prazo para pagamento? Caso positivo, informar detalhadamente. Indicação número 148 de 2017, autora da Alberto Noronha, bancada PT. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar obras de restauração na pavimentação da rua Avelino Costa Beber, no bairro Industrial, assim como nas ruas Professor Alice Couto, Congo Velho e Norberto Knebel, no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, providenciar o conserto colocando tampa de proteção ou grades na boca de lobo existente no entroncamento das ruas Leopoldo e Carlos Pudvel, no bairro Jardim. Do mesmo vereador, realizar em caráter de urgência operação tapa-buracos e obras de restauração na pavimentação na rua João Deckmann, visto que o trecho de acesso à Avenida Porto Alegre está intrafegável e oferecendo risco de acidentes graves naquele local. Indicação número 36 de 2017, autora vereadora Alexandra Lenz, bancada PDT. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Substituir as lâmpadas que não estão funcionando corretamente na iluminação pública da rua Manaus, proximidade do imóvel número 724. Da mesa vereadora, realizar outra operação tapa-buracos na rua 25 de julho, proximidades do Sherman Home Center. Da mesa vereadora, realizar a revitalização da Praça dos Imigrantes e da Praça do Bairro Jardim, principalmente nos espaços destinados às crianças, visto que os brinquedos estão danificados, colocando em risco as crianças que brincam nesses locais. Indicação número 138 de 2017, autor Andrei Cossitim, bancada PP. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Recolher e dar a destinação adequada ao lixo descartado de forma irregular pela população e que se encontra acumulado na rua Hipólito José da Costa, nas proximidades dos trilhos da aviação férrea da América Latina Logística, no bairro Lulu de Anfres. Do mesmo vereador, consertar o desnível acentuado que há entre a parte pavimentada da rua Arthur Fux e o seu prolongamento, trecho que é somente cascalhado e dá acesso à RS-155, do mesmo vereador, realizar obras de manutenção e melhorias nas estradas existentes nas proximidades da comunidade conhecida como Arroio do Tigre. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua José Carlos dos Santos, no bairro Estorque, assim como na rua Pastor Rossefel, no bairro Erval. Do mesmo vereador, executar obras de manutenção na estrada vicinal que se constitui no prolongamento da rua José Gabriel, após a BR-285 até a RS-522, pois a mesma se encontra bastante danificada, prejudicando o trânsito de veículos para a mesma. Indicação número 115 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: podar as árvores existentes na rua São Cristóvão, visto que estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Miguel Marques, no bairro Tomé de Souza, restabelecendo o fornecimento adequado do serviço, visto que da maneira como se encontra, com vários trechos totalmente às escuras, causa perigo aos pedestres que necessitam utilizar a via no período noturno. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Lopes, no bairro 15 de Novembro. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários, principalmente colocação de tampa na boca de lobo existente no cruzamento das ruas Luiz Folhato e Manaus, no bairro São Paulo, que está colocando em perigo os transeuntes. Indicação número 35 de 2017, autor Edmilson Mastella, bancada PDT. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar com urgência reforma e manutenção em ponte existente na estrada do Rincão dos Brisen, nas proximidades da propriedade do senhor José Manchini. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Porto Alegre, na rua Siqueira Couto, proximidades do entroncamento com a rua Professor Roberto Robert. Indicação número 23/2017, autor João Monteiro, bancada PDT. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Enor Cardoso Paim, proximidades ao lado da Escola Municipal Fundamental Joaquim Porto Vila Nova, no bairro Lambari, pois a falta de iluminação adequada vem causando transtornos aos transeuntes. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no calçamento da rua Doutor Amadeu Ferreira Weimann, no bairro Lambari, onde houve a retirada das pedras da pavimentação para a realização de adequações de uma boca de lobo e as mesmas não foram recolocadas. Do mesmo vereador, substituir a tubulação que está quebrada no bueiro existente na estrada da linha base, distrito de Santana, em frente à propriedade do senhor Vilmar Neubauer, pois está colocando em risco os que ali trafegam. Indicação número 146 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: disponibilizar um ponto de atendimento ao público pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz de Ney, na região central, facilitando o acesso da população dos bairros Alvorada, Getúlio Vargas, Pindorama, Morada do Solo, entre outros, que são distantes da atual sede do departamento. Do mesmo vereador, promover melhorias e ampliar o abrigo existente no ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano existente na Avenida Nelson Luquez, em proximidade do entroncamento com a rua Leopoldo Stenhaus, no bairro Modelo, visto que há fluxo considerável de usuários e o atual abrigo não comporta adequadamente a demanda. Do mesmo vereador, realizar limpeza e recolhimento de lixo descartado irregularmente no terreno pertencente à municipalidade, situado ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, na Travessa Nael Mirão, e instalar placa alertando quanto à proibição de descarte de quaisquer objetos e materiais naquele local. Do mesmo vereador, promover pinturas e manutenção da infraestrutura interna do Ginásio Municipal de Esportes Walter Miller do bairro Modelo, visto que o local está constantemente usado para lazer e práticas esportivas pela comunidade. Então, mesmo o vereador, construir uma sede para a Associação de Moradores do bairro Novo Leste, visto que já existe área destinada para a obra e havia previsão orçamentária nos exercícios de 2013, 14 e 15 para esse fim. Destaca-se que esta obra é relevante para o progresso do bairro, considerando o volume de construções de futuras residências e empresas naquela localidade. Então, mesmo o vereador, destinar com urgência um odontólogo para atendimento à população junto ao posto de saúde do bairro Modelo, pois a unidade atende em média 4 bairros e um grande volume de usuários. Do mesmo vereador, ampliar e reforçar os estudos e projetos para a construção do novo posto de saúde no bairro Modelo, considerando que há área disponível para essa obra ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Branca de Neve, sendo que esta é uma antiga reivindicação da comunidade local. O mesmo vereador, finalizar a instalação de equipamentos na academia ao ar livre no bairro Modelo, localizada na praça principal, com o objetivo de promover práticas de atividades físicas, visto que essa é uma solicitação antiga da comunidade local. Do mesmo vereador, instalar sinalização de trânsito alertando e advertindo quanto à existência de curva acentuada para reduzir a velocidade na rua Jovem Kroski à medida que se aproxima da interseção com a rua Jorge Leopoldo Weber no bairro Jardim, visto que há elevado fluxo de veículos no local. Indicação número 68 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB. O signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a substituição das lâmpadas de iluminação pública nas mediações do imóvel número 1995, da rua 19 de outubro, no bairro Boa Vista, assim como em frente ao imóvel número 51 da rua Nelson Borgman, no bairro Modelo, e em toda a extensão da rua Cristóvão Colombo, no bairro Ferroviário, que conta com várias lâmpadas que não estão funcionando. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Norte, no bairro Glória, com a maior brevidade possível, visto que a elevada quantidade de buracos nesta via tem dificultado imensamente o tráfego de veículos no local e potencializando o risco de acidentes. Do mesmo vereador, colocar tubulação para melhorar o escoamento pluvial entre as ruas João Ribeiro e Francisco Vargas Linhagem, no bairro Luiz Foliato, pois os moradores reclamam da ocorrência de alagamentos no local, inclusive com inundação das casas, o que, além de causar prejuízos materiais, coloca em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças que brincam nas proximidades. Do mesmo vereador, realizar obras para drenagem pluvial, construindo boca de lobo na rua Silvio Romero e mediações de imóvel número 2516 no bairro Alvorada, visto que há alagamentos das residências existentes nas proximidades quando há elevado volume de chuvas. Indicação número 65 de 2017, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a poda de árvores existentes em frente ao imóvel número 40 da rua Valdemar Panenberger, no bairro Histórico, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, além de estarem prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Emílio Fontoba, no bairro Elizabeth, visto que está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, recolher e dar destinação adequada ao lixo depositado regularmente pela população nas imediações da Boca de Lobo, existente nas imediações do imóvel número 14 da rua Dirson Michalowski, proximidades dos trilhos da aviação férrea no bairro Elizabeth, pois o mesmo acarreta o entupimento desse bueiro.
Com a anuência do nobre colega vereador César Busnello, com comunicação de liderança, o nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa. Está com a palavra do partido PSB.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, secretário Jardim, comunidade que ainda nos prestigia aqui. Então, vem essa tribuna para relatar rapidamente a nossa reunião que ocorreu em Porto Alegre na última sexta-feira, onde teve presente eu como presidente, o Júnior Piaia, o colega Darcy Preto e o colega João Monteiro, né, representante da Comissão por um Trânsito Mais Seguro em Juiz. O colega Andrei não pode comparecer por motivos particulares. Então, a gente pode dizer que teve uma boa reunião. O diretor-presidente, seu Hildo Mário Silvestre, nos recebeu muito bem. Ficamos em torno de quase uma hora debatendo, colocando as situações que acontecem no CRVA, aqui de Juiz. E ele se comprometeu com as seguintes situações, dizendo que vai intimar o oficial prestador de serviço para que compareça a Porto Alegre para explicar essas demandas levadas por esses vereadores. Segundo palavras dele, é inadmissível um prestador de serviço público que se nega a vir uma Câmara de Vereadores prestar esclarecimentos, né, solicitado por os vereadores que são representantes do povo. Então ele se comprometeu em intimar o oficial para ouvir a parte dele. Relatou também que essa situação de Juiz tem outras cidades, como São Leopoldo, entre outras, onde o titular, o oficial titular não assume esse tipo de serviço. Então é um oficial da comarca, de uma cidade próxima que assume, e os problemas são recorrentes, segundo os relatos do próprio diretor. Então, diante a isso, ele nos comunicou que está sendo feita uma análise em busca de soluções para tomar medidas, vir uma nova portaria ou uma resolução que está em estudo, onde esses casos que o titular não quer prestar o serviço, de que tipo de edital, que tipo de credenciamento será feito. Então isso é um estudo que está sendo feito, né, para se fazer um novo regulamento para a contratação do prestador de serviço quando o oficial titular não tem interesse em fazer o serviço. Também nos comunicou que essa questão, que era uma questão que eu falei e nós debatemos várias vezes nessa tribuna, era quanto à questão da regularidade fiscal, que esse CRVA podia ser fechado a qualquer momento, ou o que pode acontecer. Saiu uma portaria do DETRAN número 342, agora em agosto, que tem até final de dezembro, 31 de dezembro, para apresentar as regularidades fiscais. Então não tem essa preocupação da comunidade que se amanhã vai estar fechado ou semana que vem, enfim, pode se aflorar o problema lá a partir de 2 de janeiro. Mas até lá está garantida por essa portaria que mesmo os CRVAs que não apresentaram essas negativas, que como diz, tem pendências junto à Prefeitura Municipal, então tem até o final do ano a garantia da prestação do serviço. Então, resumidamente, é isso. E hoje à tarde, só para registrar aqui na tribuna também, me causou estranheza quando a minha chefe de gabinete entrou em contato comigo, relatando que houve várias ligações, dizendo que nós fomos a Porto Alegre pedindo o fechamento do CRVA, que isso poderia dar um problema, como na cidade de São Borja, de ficar um ano fechado ou algo assim. Enfim, os colegas aqui são testemunha que ninguém foi lá pedir para fechar o CRVA, muito pelo contrário, foi lá reivindicar um melhor atendimento perante a comunidade. Então, essa questão aí, que não sei de onde partiu isso, durante o final de semana, durante o dia de hoje, que nós teríamos ido a Porto Alegre pedir o fechamento. Muito pelo contrário, nós fomos lá, queremos o CRVA em Juiz, uma cidade com 80 mil habitantes, é necessário um CRVA de qualidade. Então, sendo com o prestador de serviço que está hoje, ou com o outro, ele tem que continuar funcionando. E se caso houver uma substituição, ela tem que ser imediata, não pode ocorrer de ficar. Não conheço a situação de São Borja, mas foi relatado aí para a chefe de gabinete, que diz que faz mais de um ano que está fechado. Então era isso, senhor presidente, as informações aí, breve relato da nossa viagem a Porto Alegre, a nossa reunião com o diretor-presidente do DETRAN.
Muito bem, nobre colega. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.